Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 8ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marconi de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fábio Santos. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fraberde.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloca em votação a ata da 7ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos.
Projeto de Decreto Legislativo 0922, de autoria do vereador Pedro Santos, que outorga o título de cidadão garcense ao senhor José Roberto Carvalho.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, termina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente de diversas procedências.
Secretaria Municipal de Saúde encaminhando cópia do plano de contingência para o controle da dengue 22. Deputado Rodrigo Agostinho, ofício 287, informando a destinação de recurso financeiro referente ao orçamento geral da União, no montante de 200 mil para o Fundo Municipal de Saúde.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votações únicas o projeto de lei 79/2021, de autoria do prefeito, que autoriza a realização da permuta diária. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário. Entendimento no contido no artigo 30, se há regimento interno, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria simples, do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 79/2021, discussão e votação única. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o substitutivo da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos do Projeto de Lei 1122, de autoria do Prefeito, que altera o anexo 3º da Lei nº 5.435, de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º da Lei nº 5.421, de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 349.604,85 para aplicação de infraestrutura urbana, contrato de repasse do Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em discussão global ao projeto. Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o substitutivo. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é a maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei 1122, em segunda discussão e votação. Caminha-se a matéria às comissões de Constituição e Justiça e Redação para elaboração da redação final. Item 3. Entre discussão e votações únicas do projeto de decreto legislativo número 6/2022. De autoria da vereadora Elaine Oliveira, que altera o Decreto Legislativo 1/2019, que consolida as honrarias e títulos honoróficos outorgados pela Câmara Municipal de Garça, incluindo o Prêmio Policial Padrão e indicação de uma representante da Delegacia de Defesa da Mulher e da Outras Providências. Em discussão global, o projeto. Consulto ao segundo secretário se há oradores.
Elaine.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. É sabido que eu faço parte, né, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Também é sabido que a questão da participação das mulheres na polícia sempre foi um tabu. E ainda hoje, ainda não se vê comandante-geral da polícia, a comandante-geral da Polícia Militar, nem delegada escolhida para ser delegado-geral da Polícia Civil. A minha função aqui como única vereadora eleita é justamente trabalhar em relação à figura feminina e tentar equilibrar, dar aí uma igualdade formal e diminuir as questões discriminatórias da polícia. Quando eu entrei, né, na Polícia Civil, eu fui uma das primeiras mulheres operacionais aqui. E nós, mulheres, a gente trabalha diariamente sendo testadas. Então, nós precisamos nos capacitar tanto ou mais que homens para ser valorizados. Quando eu encontrei o decreto, a lei que traz dentro da Câmara a figura do policial destaque, que é de 2018, eu me lembrei que nós, mulheres, dentro dos quadros da Polícia Civil, sequer fomos lembradas para sermos homenageadas e reconhecidas aí o nosso trabalho. A Delegacia Especializada da Mulher, ela está na cidade desde 1989. Nós somos responsáveis por mais de 200 inquéritos hoje, por mais de 470 boletins de ocorrências registrados. Então, nosso trabalho, ele é que nem formiga e parece que some dentro da nossa própria instituição, quando se fala em policial destaque. Sabemos que as mulheres, num número reduzido dentro das três polícias do Estado, ela é num total de 13,6%. Poucas são, mas nem por isso elas não devem ser reconhecidas. Dentro da delegacia do município, hoje a gente tem uma investigadora-chefe da delegacia. Então, por que não tentar igualizar a nossa lei e lembrar que mulheres trabalham tanto quanto homens dentro dos quadros da polícia? Isso é em todas as polícias, tanto militar, quanto civil, quanto corpo de bombeiro, quanto até polícia rodoviária. Sempre somos esquecidas. Por isso, esse decreto tenta trazer um pouco da figura feminina para ser reconhecida aí pelos nossos colegas de serviço. Obrigada, viu?
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Não há vereadores em votação ao projeto. A mesa informa com quórum para aprovação dessa matéria ou da maioria qualificada, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo 06/2022. Em discussão e votação única. Em votação, a emenda agora do projeto, desse mesmo projeto de autoria do vereador Tenente. A mesa informa que um quórum para aprovação dessa matéria foi da maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos a emenda do projeto do vereador Tenente Almeida, que também inclui aí o policial rodoviário e também o bombeiro. Grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 9, Helena Oliveira, sugerindo ao prefeito que realize instalação de placa de indicação de logradouro com o nome da Praça José Antônio de Carvalho no entorno local. Indicação 10, Dr. Marcelo Miranda, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de colocar em uma via logradouro próprio público, em especial algum local esportivo, o nome do saudoso senhor Agamenon Soares Galvão. Indicação 11, Fabinho Policinani, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar uma faixa de pedestres elevada na Avenida Labeno da Costa Machada, à altura do numeral 2174, com o objetivo de mitigar o tráfego de veículos em alta velocidade naquele trecho, visto que o risco de acidentes mais graves está iminente.
Determino o encaminhamento das emendas indicadas.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do meu amigo, nosso amigo aí, o Anderson Cruz, funcionário da FAMEMA, esposo da Nathalie. Também queria pedir um minuto de silêncio pela mãe do Pedro Scartesini. Um minuto de silêncio. O sobrinho também, né? O Bruno.
O sobrinho do Pedro. É, o Bruno.
E da Cecília Degani, mãe da Lúcia Degani também.
Cecília também. Foi bastante perda essa semana. Um minuto concedido. A Câmara, em nome de todos os vereadores, externa aí os mais profundos sentimentos a todos os familiares. Em especial aí a família Scartesini, né? Duas perdas muito complicadas aí. E também para a Nathalie, que há 18 anos aí trabalha na saúde garcense, nas postos de saúde, foi nossa secretária. Um casal jovem que sempre trabalhou pela saúde das pessoas e agora perdeu a vida de uma forma tão repentina. Nossos mais sinceros sentimentos. Requerimentos. Em discussão, os requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
163, Rafael Frabete, solicitando ao diretor executivo do SAAI para que, através do setor competente da autarquia, realize os reparos necessários nos buracos abertos em algumas ruas do residencial Portal do Lago.
Consulte-se a oradores.
Não, Rafael Frabete.
Não.
Não?
Tá.
Não há.
Próximo.
164, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar capina do mato da calçada e limpeza geral do quarteirão do Clube da Terceira Idade e do Ney Remo Casarça.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
165, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência os reparos necessários na erosão que se formou na rua IP e qual foi formada há mais de um mês e até a presente data nada foi feito.
Consulto-se a oradores.
Pedro Santos.
A palavra, Pedro Santos.
Boa noite a todos. Bom, no início do ano, eu subi essa tribuna e eu falei que o secretário de obras não atende as ligações quando nós ligamos para solicitar alguma manutenção. E volto aqui, quase dois meses depois, para reforçar que o secretário ainda não atendeu. O buraco que está na rua IP só aumenta. Depois que eu fiz o vídeo lá, a prefeitura vergonhosamente levou até a rua IP uma equipe de reportagem, fizeram lindos comentários, uma live ao vivo no site da prefeitura, viraram as costas e deixaram o buraco lá, até hoje. Se tem uma coisa para dizer sobre aquele buraco na rua IP, é uma vergonha. Vergonha aquilo. Uma vergonha. Por que a prefeitura não vai lá filmar quase dois meses depois sem tampar? Na hora de ir lá fazer live e falar que está resolvendo o problema porque eu fiz um vídeo? Lindo. E agora? A população está lá, esperando.
Se permite a parte, vereador?
Pois não.
Eu tenho recebido realmente ligações e fotos do local. Está feio mesmo.
Obrigado, vereador. O buraco, ele pega metade da rua, velho. Metade da rua. E o que mais me deixa indignado foi que quando eu questionei, a prefeitura foi lá fazer lives ao vivo com os funcionários trabalhando no buraco, dizendo que estava resolvendo a questão. Dois meses depois, tá lá, a mesma vergonha. Foi desligar a live, parou o serviço de manutenção. Sobre aquele buraco, prefeitura, secretário de obras, é uma vergonha, vergonha.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Para eles atenderem o seu pedido, eu acredito que você vai ter que votar em alguns projetos que eles querem que você vote. Principalmente o aumento do salário deles. E segundo, eu gostaria de dizer ao senhor que vai vir aqui mais para frente, para todo mundo em época de eleição, para que vocês possam autorizar ele fazer um empréstimo na Caixa Federal, possivelmente, para asfaltar a cidade inteira. Isso é brincar com a memória do povo. Eles acham que a memória do povo é curta. Então, realmente, isso é uma estratégia. Então, eu admiro sua coragem vindo aqui no requerimento, certo? Cobrando mais uma vez, mas esses buracos vão ser tampados. A cidade inteira vai ser recapeada, mas não é perto da eleição, certo?
Só mais um comentário. Não acreditem em tudo que sai no site da prefeitura. Não acreditem. Olhem por si só o que está acontecendo no município. Obrigado.
Vai faltar.
Consulto se há mais oradores. Bacana, bacana. Palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Realmente, os problemas da cidade são muitos, né, com relação a buracos, né? Eu vejo a questão que o Pedro colocou aqui do Jardim Paineiras, mas a gente sabe que tem vários problemas aqui no nosso município, em todos os bairros. Eu só queria colocar aqui que o projeto Minha Rua, a prefeitura, ela entrou nesse projeto, né? Eu estive lá em São Paulo e junto com o Edgar, ex-prefeito da cidade de Lins, e ele toma conta, né, desse projeto, ele que libera os recursos aqui, e para a Garça foi liberado 1.800.000 de recapeamento, e a prefeitura tem que entrar com a contrapartida de mais 1.800.000, né? Então, como a prefeitura entrou nesse projeto, eu creio que, eu acho que o projeto em si, ele vai vir em breve, porque esse ano é um ano que vai liberar os recursos, acho que o vereador Ademar, ele tem esse conhecimento também, então provavelmente esse ano, esse recurso, ele venha para a Garça, e que o prefeito, ele possa, né, fazer esse trabalho de recapeamento. Eu acho que 3.600.000, que a prefeitura entra com essa contrapartida, então acho que dá para fazer, né, várias ruas aqui do nosso município. Então eu só queria colocar aqui, né, que eu creio que esse ano a cidade vai receber esse recurso. Então, o projeto Minha Rua é para isso, é para recapeamento e para tampa buraco. Só queria fazer essa colocação. Eu estive em São Paulo e o responsável pelo projeto fez a liberação aqui, a meu pedido, para a cidade de Garça. Então, creio que esse ano a população possa ter as ruas dos bairros recapeadas. É isso que a gente espera. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Pois não,
acredito que esse valor é muito pouco na visão do João. Acredito que ele vai vir aqui com o projeto para fazer um empréstimo na Caixa Federal, porque a última reunião que eu participei dele, ele falou sobre isso e falou sobre essa contrapartida e falou que o valor é muito baixo e que há necessidade de ter mais milhões aí.
Então, eu acho que é interessante, vereador, que a gente se preocupe com essa questão, porque nós temos um monte de problema, inclusive do vereador Pedro, ele coloca aqui, ele destaca o seu bairro com esse problema. Então, se realmente o projeto aí, ele não consiga, né, várias ruas do município, mas que a gente possa, né, exigir também, que, junto com o que o vereador falou, desse empréstimo, né, para que a gente possa, né, solucionar os problemas aqui do nosso município nessa questão. Pois não, presidente?
Foi bem observado por você, pelo vereador. No último levantamento, aproximava de 18 milhões. Lembra uma conversa que a gente ouviu em 2021?
Vereador Lico, né?
A necessidade para fazer o asfalto em todos os locais que precisava o nosso município. Fato é, ele vem se deteriorando, não só nos últimos anos, como nas últimas décadas, né? Pouco se faz por conta de recurso mesmo. Então, se caso vir esse projeto, a gente, como representante da população, deve pesquisar, ver se a população entende necessário, está dentro dos limites de gastos do município, e por que não a gente dar esse passo juntamente com o Poder Executivo para a gente chegar o asfalto, por exemplo, o São Lucas, que tem precisado muito, na Nova Garça, Jardim Brasil, entre outros. Obrigado.
Eu acho parte. Que os bairros mais velhos, né, do município é o que sofre mais. Você pegar, quanto maior, vou dar um exemplo claro, aquele bairro ali próximo ao Big Mart, né, ali, né, O problema, eu vou falar assim com relação a esse problema de recapeamento. Primeiro, a prefeitura tem que fiscalizar os empreendimentos imobiliários. Quando eles vão fazer uma construção do empreendimento imobiliário no nosso município, eles têm um prazo de 2 anos para entregar a infraestrutura. Então, acho que a fiscalização da massa asfáltica que for aplicada nesses bairros tem que ter uma fiscalização, porque depois o problema fica para o poder público. Então, a gente vê que os bairros que foram construídos, os mais antigos aqui, aos que têm mais problemas. Mas enfim, estou fazendo essa colocação porque para resolver esse problema precisa desses recursos. Pois não.
Sua parte, vereador.
Pois não.
É o que o senhor falou. Parabenizá-lo aí por essa conquista aí. É 1.800.000 que vem através do seu trabalho. Outros valores que virão através do trabalho dos vereadores. E assim, com a soma do esforço de todos, né? Inclusive do senhor que trouxe esse recurso, que foi buscar esse recurso para nós, mas o que o prefeito precisar, pode ser mandado sim um projeto para a Câmara, do valor do investimento, e a Câmara vai analisar a possibilidade de fazer ou não, de apoiar ou não investimento para recapear toda a cidade de Garça. Parabéns, vereador.
Beleza. Obrigado.
Mais algum orador?
Não há orador.
Próximo requerimento.
166, Pedro Santos solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa uma relação de todos os servidores que ocupam o cargo de página na rede municipal de educação.
Consulte-se a oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
167, Pedro Santos solicitando um voto de congratulações e aplausos à nova diretoria do CAICAM para o próximo biênio.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo aqui.
168, Pedro Santos solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de colocar uma via logradouro próprio público o nome de Sr. Nelson Ishizato, conhecido como Pai das Cerejeiras.
Consulte-se a oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom, esses dois assuntos, esses dois requerimentos aqui, né? Primeiro, a votação de aplausos para a nova diretoria do CAICAM, juntamente com esse pedido também de uma via pública com o nome do senhor Nelson. Gostaria de parabenizar a todos da nova diretoria do CAICAM, em nome da presidente, né? A mãe do Juninho, o ex-vereador Juninho Crisóstomo da Câmara. Vilma, nova presidente. Então, dona Vilma, parabéns. E a pedido até da comunidade japonesa que eu venho aqui trazer novamente essa solicitação de um logradouro com o nome do senhor Nelson, que foi os pais da cerejeira, né? O pai da cerejeira, que trabalhou tanto tempo lá na cerejeira de Garça. Eu recordo que nessa casa já deu entrada duas solicitações para o nome de rua do senhor Nelson. Uma do presidente Rafael Fabretti e uma do ex-presidente Wagner, irmão Wagner, né? Então, mais uma vez eu apresento aqui essa solicitação para que a prefeitura dê uma resposta para a comunidade japonesa que tem solicitado esse reconhecimento aí, né, para o senhor Nelson. Então, agradeço a todos.
Permitiu a parte?
Pois não.
Se possível, né, seja atendido ali próximo às cerejeiras, né? Acho que está fazendo algum espaço lá agora, parece, se eu não me engano. Estão construindo, acho que na área esportiva, né? Assim, que sugerir, já que o vereador fez o pedido, para que coloque ali próximo ao lago, para que as pessoas possam lembrar mais ali quando passar por aquela região. Obrigado.
Verdade, vereador, seria muito interessante, lembrando que esse requerimento, né? Acredito que o primeiro requerimento foi do presidente Fabretti, depois veio o do Wagner. Ele já é antigo, ele desde o falecimento do senhor Nelson, ele já deu entrada nessa Câmara, então já deu o tempo necessário para que a prefeitura faça esse estudo, né? Para que dê o reconhecimento necessário para o seu Nelson, né? Ele tem uma grande representatividade na comunidade japonesa de Garça, que tem questionado sobre esse reconhecimento do município para alguém que tanto ajudou o município através dos trabalhos lá na cerejeira, no Lago Artificial de Garça.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obviamente, tem meu total apoio, né? Já fiz um requerimento igual a esse. Na época, eu tive uma conversa com o prefeito e ele disse que vai ser atendido, sim. A vontade, justamente, é muito próximo que a ideia do que o Bacana disse. Que seja alguma coisa linkada ao JK Williams, né, ao lago, para que seja mais próximo da história dele. e esperando uma oportunidade para que isso aconteça, acho que agora nós teremos. Então, tenho certeza que a gente vai chegar a atender esse pedido.
Pela ordem, senhor presidente, eu ia fazer uma sugestão. Por que não colocar ali Bosque das Cerejeiras com o nome dele? Já que foi ele que plantou.
Sim. É interessante para que... O pedido que eu estou fazendo aqui é para que seja um logradouro, né, uma rua. Mas se essa homenagem se estender para um próprio público, para algum departamento, pra, igual o vereador Fábio sugeriu, para o próprio Bosque da Cerejeira, eu acho que é de bom tamanho, porque realmente já faz um tempo aí que o senhor Nelson partiu e infelizmente até o momento nós não tivemos nenhuma homenagem a ele, né, que tanto merece aí pelo trabalho que fez durante a vida toda trabalhando no Lago Artificial e ao qual nós devemos essa grande festa que nós temos no município hoje, que é a Festa da Cerejeira. Obrigado.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabetti. Com a palavra, vereador Rafael Frabetti.
Obrigado, componente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Como eu disse, Pedro, no meu aparte, tem meu apoio no requerimento. Acho que nós temos uma dívida eterna com o seu Nelson. A nossa cidade é conhecida nacionalmente, podemos dizer, por conta das festas, da festa da Cerejeira Festival, o nome é alterado agora, né? É, pelo Bosque das Cerejeiras, pela história que aquele local conta. Uma árvore, uma espécie que difícil de ser cultivada, cuidada e de render tanto que rendeu essa nossa. O carinho, o amor com que ele punha nessas plantas fez com que a gente chegasse hoje a ter aí no nosso município marcado por essas plantas. Tenho até uma ideia agora, eu estive reunido, viu Pedro, com o Poder Executivo na sexta-feira, através de um ofício que fiz aqui na Câmara Municipal e um requerimento que também entra hoje, pedindo ao Poder Executivo para reconsiderar o cancelamento da festa. Tivemos a reunião na sexta-feira, com pessoas que já trabalharam no núcleo duro da festa. A reunião foi positiva. Existe a possibilidade da gente ter a Festa das Cerejeiras. Era uma vontade minha, pedido de muitos comerciantes, de moradores lá do lago. Quem sabe não essa festa, fazer com ela um tributo ao Nelson. Né? Uma festa inicial, de uma retomada, uma coisa mais local, para contemplar, por exemplo, mais comerciantes da cidade, oportunidades para as entidades da cidade que estão em dificuldades. E através dessa ideia de a gente fazer essa festa como uma forma da gente retomar mesmo o nosso comércio após esse período de pandemia. Então, eu peço aí aos vereadores que apoiem a ideia. O Poder Executivo gostou da ideia. Temos mais uma reunião essa semana para tratar dos assuntos mais técnicos, para saber da condição de tempo e tudo mais. A ideia é que tenha barracas locais, comerciantes locais, cantores locais, para que a gente faça uma festa regional, mas um pouco mais voltada ao nosso município. Sabemos que o Cerejeira Festival, né, graças ao senhor Nelson, que é o assunto, tomou uma proporção gigantesca. Mas hoje, talvez a festa daquele tamanho não seja compatível com o momento. Quem sabe, nos moldes aí de uma festa das nações, ou de uma festa como o Motor Rock, por exemplo, que foi o que me incentivou a fazer o pedido. Em reunião, tive uma posição muito boa do prefeito João Carlos. Ele gostou da ideia, principalmente para a gente dar a oportunidade agora dos comerciantes locais que passaram por esse momento de dificuldade, os comerciantes do próprio lago, dos trailers, de recuperar talvez esse valor financeiro para que ajudar nos próximos meses de luta. E o seu Nelson pode vir aí, junto com essa situação, Pedro, através de uma homenagem. Né? Não tivemos a homenagem naquela festa de cerveja, que foi muito bonito no teatro, né? Mas agora a gente poderia, de forma a eternizar isso, de forma física talvez, né? Uma estatueta, uma placa, uma coisa nesse sentido, fazer dessa próxima festa que eu acredito que vai ter, se todos concordarem, se a população for a favor também, uma homenagem aí, um tributo às Cerejeiras e também ao seu Nelson.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Permitiu a parte. Saiu um pouquinho do requerimento, mas eu queria aproveitar a oportunidade. O meu tio Orlando Messias, ele ajudou a plantar juntamente com o seu Nelson Ishisato essas cerejeiras. Ele morava ali naquela casinha. Eu vou fazer uma indicação para que junto ele seja homenageado. Morou ali acho que quase 20 anos, funcionário público, né? depois ele faleceu bem antes do seu Nelson. Eu vou fazer uma indicação também para que seja homenageado juntamente.
Permito, sim. O Pedro está de parabéns por esse experimento. Seu Nelson levou o nome de Garça, querido, até em nível internacional, eu acredito, somente no Japão, né? Então, é uma homenagem que deve realmente ser feita. O prefeito deve levar em consideração todo o valor, todo o prestígio que ele fez para a nossa cidade. Então, de parabéns, Pedro, pelo requerimento. Espero que realmente tenha sucesso e seja atendido. Obrigado.
Obrigado, tenente. Vamos aguardar aí. Eu adiantei o assunto, mas eu tenho um requerimento para tratar dessa festa. Explicar para vocês qual é a minha ideia, qual é o meu pedido para a prefeitura. Os moldes dela, mas eu trato um requerimento específico. Eu só quis adiantar agora, porque a gente pode juntar aí esse recomeço com homenagem ao seu Nelson. Obrigado. Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
169, Pedro Santos, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça para que encaminhe cópia de denúncia recebida por essa casa de um vereador ter ido armado em casa de munícipe, como dito pelo vereador na 5ª sessão ordinária de 22.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
170, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre os contratos que a prefeitura possui com o transporte escolar rural do município.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
171, Pedro Santos, solicitando a HBB informar a quantidade de pessoas que estão internadas atualmente e a quantidade que estiveram no período de um ano.
Consulto-se a oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Bom, eu fui questionado por um cidadão que ao qual o pai dela necessitaria ser internado e estava com uma certa dificuldade de conseguir um leito no Hospital São Lucas. Na hora eu entrei em contato com o Plínio, ao qual me atendeu bem, foi bem educado, que é o atual diretor da HBB do Hospital São Lucas. E no mesmo dia foi liberado um quarto para esse cidadão. Ele foi internado e resolveu o problema lá. Que esse requerimento já é um pouco antigo. Acredito que já faz umas 2 semanas que já está aqui. Porém, acendeu uma luzinha na minha cabeça, ao qual eu fiquei pensando. Hoje, o nosso município, a alta complexidade e a média complexidade, ela está terceirizada, né? Ela é de responsabilidade do município, porém hoje, ela, através de convênio, ela foi repassada para a HBB, no Hospital São Lucas, e a Caminho de Damasco, para os 14 postos do município na saúde básica. E esse convênio, independente da quantidade de atendimentos, esse convênio, ele vem fechado, né? E dentro desse convênio está lá discriminado o atendimento hospitalar, que é a internação das pessoas através do SUS. Uma vez eu fui no hospital em uma visita e eu pedi para que eu pudesse ver todos os quartos do hospital, todos aqueles que estavam em funcionamento. E constatei que lá no Hospital São Lucas tem 80 quartos. 80 quartos. Porém, nem todos eles tinham pessoas. E hoje, trazendo para a nossa realidade, nós estamos vivendo um surto de dengue. Na sexta-feira à noite, eu estive lá na UPA a pedido de um morador, juntamente com o vereador Marquinhos Moreira, e nós falamos com o Plínio lá. O Plínio colocou que a UPA estava com 3 médicos, o vereador Marquinho está aqui para nos acompanhar, e que o atendimento estava demorando, mas estaria tudo dentro da normalidade. Diferente do pensamento das pessoas que estavam aguardando o atendimento, né? E aí, o que isso tem a ver com o hospital? O Plínio, ele nos colocou que na UPA está sendo destinado 2 médicos para atendimento e que 1 médico estaria atendendo no hospital. E lá no hospital teria um ambiente preparado para atendimento de dengue. Quando nós estivemos lá, eu pedi para ver, juntamente com o vereador Marquinhos, esse ambiente dentro do Hospital São Lucas. Nós fomos lá. Não via médica atendendo. Porém, nós vimos algumas cadeiras, em torno de 30 cadeiras vazias, e apenas uma pessoa tomando soro. Uma pessoa. Nós sabemos que hoje, pela quantidade de casos de dengue, nós temos atendimento mais simples, que a pessoa ela toma a medicação, toma o soro e é liberada e ela vai para casa. Mas nós sabemos que tem casos, né, que a pessoa não tem condições de voltar para sua residência, ao qual é necessária uma internação. E a UPA, ela é frequentemente cheia de gente. Porque fora os casos de dengue que tem acontecido lá, Plínio nos colocou que ele tem tentado evitar o atendimento na tenda, está atendendo somente dentro da UPA. Então as pessoas estão ali elas estão permanecendo dentro da UPA durante muito tempo. Muito tempo. Eu me recordo que algumas sessões atrás, o vereador Bacana esteve aqui, e ele colocou que lá na UPA não tem alimentação, e que as pessoas que ficam aguardando ali, fazendo atendimento ali, elas não têm o atendimento necessário e correto. Nós sabemos que a UPA, ela é um pronto atendimento. Ela recebe caso grave ali, média complexidade, ela atende, ou ela passa para a internação, ou ela libera. Não tem como, infelizmente. Não,
é o Marcelo. Pediu primeiro, quem? Tá? Marcelo.
Próximo, quem é o próximo orador?
É o Marcelo.
Depois vou falar com o vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos acompanha, nos assiste. Fugiu totalmente do requerimento aqui, a fala do Pedro, mas eu entendo que existe essa falta de conhecimento do que seria uma internação, do que é feito para cada coisa, os processos ali dentro da UPA e do hospital. Temos que falar de universalidade, então a pessoa tem acesso universal no SUS. Aonde? Posto de saúde e UPA. Essas são as portas de entrada para qualquer cidadão, fornecendo acesso universal. E na UPA, devido à quantidade de casos, existe logicamente um excesso de atendimentos. Vou falar do meu ponto de vista hoje. Um dos médicos teve um problema, não conseguiu comparecer no plantão. Meu plantão foi sozinho, das 7 da manhã às 11 da manhã. Eu atendi 80 pessoas das 7 da manhã às 11 da manhã. Nenhuma pessoa esperou mais que 40 minutos lá. E eu estava lá e eu controlei o tempo de cada um. Então,
uma parte, vereador?
Depois você fala. Por favor. Então assim, não acho certo eu ter que passar por esse processo mas aconteceu uma fatalidade. Tudo bem. Depois, com o tempo, chegaram os outros médicos, né? E das 10 às 10, 10 da manhã às 10 da noite, tem 3 médicos mesmo. Como que está sendo feito o atendimento para que todos entendam? Todos os pacientes que possuem critérios de hidratação endovenosa, ou seja, existe um protocolo que deva ser seguido, e logicamente nós estamos pecando por excesso e fazendo um pouquinho a mais que o protocolo, até quem não precisa tem tomado um pouquinho mais de soro até para se sentir melhor, tem sido encaminhado para hidratação, tanto na UPA quanto nesses leitos que foram, não é nem leito de internação, uma área no hospital foi destinada à soroterapia, o que é completamente diferente de internação. Internação, nós temos geralmente 20 leitos clínicos masculino e 20 leitos clínicos feminino.
Pela ordem, senhor presidente, só um minutinho.
O Pedro fugiu do assunto, eu vou fugir também.
Não estou falando de fugir do assunto, os dois estão fugindo do assunto. O requerimento está perguntando.
Eu estou falando de leito de internação.
A quantidade que estiveram no período de um ano.
O Pedro falou por 5 minutos.
Eu vou discordar.
Depois conclui. Não,
eu vou discordar dos dois. Eu acho que o Pedro, o assunto dele, embora tenha desviado, esteve no requerimento e do Marcelo também.
Os dois estão errados.
Não, eu acho o contrário. Eu acho que os dois falaram do assunto, embora tenha tido outros pontos, os dois estão no requerimento.
Tudo bem, eu não concordo.
É o meu ponto de vista. Então.
E eu quero um minuto a mais, por favor.
Acrescente um minuto, por favor, na fala do Dr. Marcelo, então vai
porque
até
o Pedro vai querer também falar uma parte.
Vai até os 6 minutos.
Então, é complicado essa questão de leitos, porque o leito, quem decide a necessidade de internação é o médico. Se tem 20 leitos femininos e 20 leitos masculinos ocupados, e tem critério de internação médico, o médico lá do hospital tem que aceitar o leito. Porém, existe um processo até a alta de um paciente para que o paciente que seja necessário internar seja internado. Muitas vezes demora um tempo a mais para a internação. Logicamente que eu particularmente, ligo para o Plínio, ligo lá para a diretora, que é a Bruna, e falo, esse paciente precisa internar. Eu nunca tive um paciente que demorou mais de 6 horas para internar no meu plantão. Tá? Logicamente, meu plantão bate de manhã, que é o momento onde tem mais alta, é mais fácil a internação. Tá? A internação, ela então tem que ter critério médico. Se o paciente espera muito tempo lá na UPA, é porque não tem o leito disponível para internação. Então não é uma questão de que o paciente está lá na UPA aguardando por um bom agrado do médico ou que não quis internar corretamente. Não, tem critério de internação. Existe protocolo, checklist, pontuação, tudo para internação. Completou isso, tem que internar. Ainda a questão social está um pouquinho... a gente está pesando um pouquinho na questão social, porque às vezes existe internação social, a gente pede o leito. Se estão totalmente ocupados, o que, que eu faço? Eu solicito um leito para o diretor, ele arruma um leito a mais. Então, com relação a saber o número de vagas, acho isso excelente. É importantíssimo a gente saber e se as vagas estão sendo realmente ocupadas. Mas com relação a atraso, por falta de atendimento, não, descabido. Então, por favor, Pedro, para que você consiga falar.
Obrigado, vereador. Lembrando que eu não consegui concluir a minha fala porque terminou em 5 minutos. Então o senhor não tem direito de falar que falta conhecimento. Tem que esperar eu terminar. Tá? Segundo, o senhor colocou aqui na sua fala... ninguém passou mais de 40 minutos. Não é isso que a gente vê no Facebook, a população massacrando o atendimento na UPA.
Existe a verdade.
Segunda
a verdade.
Parte. Outra pergunta. O senhor falou assim que quem decide o leito que é interno ou não é o médico. Concordo. O médico que assenta o prontuário. Mas eu posso te mostrar aqui que o médico solicitou a internação lá e o único que autorizou foi o Plínio. Então, eu gostaria de saber se o senhor já presenciou uma solicitação de internação e não conseguiu, e depois o Plínio interviu e conseguiu. Eu tenho aqui para o senhor ver.
Sim,
eu
já
tenho o nome
já
da pessoa também.
Não tenho tempo, né?
Você pode usar como líder de...
Mas acho que o Bacana vai falar.
Vai usar, Bacana? Vai lá, então, Marcelo. Marcelo Miranda como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Ô Pedro, não foi uma ofensa na falta de conhecimento. Conhecimento técnico mesmo, de coisa interna lá de dentro. Nunca vou falar que você não tem conhecimento de uma coisa sem saber realmente se você tem. É conhecimento interno lá, de como funciona o processo de internação, que eu acho importante saber. Realmente, foi o que eu falei, quando as 20 vagas estão ocupadas dos leitos clínicos masculino e feminino, eu ligo para o Plínio, sim. E ligo e falo, Plínio, eu preciso de uma vaga. Esse paciente precisa internar, está aqui mais de 6 horas, às vezes mais de 12 horas, e ninguém tem alta, eu preciso que esse paciente saia da UPA, porque já passou as 24 horas de permanência do paciente lá. Aí, eles se mobilizam e utilizam um leito que não é pactuado pelo SUS, tá? Que existem as pactuações, e coloca o paciente lá. Então, assim, ele consegue se movimentar lá e conseguir essa internação, fora do que é pactuado. certamente. Isso justamente que eu acho que é uma contrapartida boa, de bom grado, da instituição. E, realmente, a primeira pergunta foi, você falou que se eu conseguir fazer isso alguma vez. Consegui, mas sempre com critério. Nunca nenhum paciente falou, eu quero ser internado. Isso não existe, tá? O paciente tem que ter critérios de internação. Então, aí, igual eu, médico da UPA, eu peço a internação. Não sai essa internação em 24 horas. Aí eu começo a ligar para o Plínio. Plínio, você precisa dar uma alta ou arrumar um outro leito. Arrumar um outro leito que seja de outro lugar. Porque o paciente não pode permanecer mais que 24 horas na UPA. E acontece. Acontece justamente por falta de leitos. Se eu não me engano, a pactuação no plano de trabalho é 20-20, masculinos e femininos. Ah, mas tem um monte de sala. Ah, tem sala para pós-operatório cirúrgico, emergência, tem pós-operatório clínico, sala de emergência clínica. Então, assim, tem várias outras salas que às vezes ficam desocupadas e às vezes pode ser utilizada num momento como esse. Então, com relação à internação e às vagas, eu acho importantíssimo saber exatamente o número de vagas e se elas são preenchidas corretamente. Isso é excelente no requerimento. Mas com relação a critérios de internação, isso é um pouco relativo, né? Porque muita gente tem tomado soro lá querendo internar e não possui critérios. Você falou que eu atrasei no atendimento. Eu pego a prova, se vocês me permitirem, eu trago o tempo do paciente, chegou lá, ele abre a ficha, tem um horário, e a hora que ele é atendido tem outro horário. Eu consigo provar os 80 atendimentos meus hoje. Até 1 da tarde que eles atenderam em menos de 40 minutos. A questão de espera é de exames. O paciente fica aguardando exame, aguardando hidratação, porque a equipe, para atender 80 pessoas, está sobrecarregada. Às vezes, realmente, falta leitos de hidratação, então o paciente fica lá por mais tempo. Até sair o resultado dos exames, ele fica um tempo maior na UPA. Mas o tempo de atendimento, hoje, eu falo do meu atendimento, foi de 40 minutos. Inclusive, o munícipe estava todo doente, mal-estar, prostrado, ele questionou, para tomar o soro, eu tenho que esperar 5 horas aqui? Eu falei, então vamos ver o prontuário. O senhor chegou 9h59 e está sendo atendido 11 horas. 9h59 até 11 horas é 1 hora. E foi muito bem atendido, eu creio eu, que ele gostou do atendimento, mas ele estava revoltado, porque espera. Ou porque ele esperou em outros momentos. Mas o que a gente tem feito é trabalhar para que o paciente seja atendido rapidamente. Já a parte de exame, da execução do procedimento, é uma questão técnica lá dentro, de excesso de trabalho dos funcionários, que demora para sair resultado de exames, isso tudo a gente sabe, né? Mas para atender, é muito difícil eu ter mais que 1 hora de atendimento, a não ser que eu pegue o plantão já extremamente abarrotado, com 30 pessoas para atender de outros profissionais. Aí eu concordo, né? Que às vezes pode ser que passe, mas do meu tempo lá de permanência, eu nunca vi um atendimento mais que 1 hora. E qualquer ficha, tá? Respeitando que ficha azul pode levar até 4 horas, ficha verde até 2 horas, amarela 20 minutos, emergência na hora. Então, sem levar isso em consideração, eu atendo, mesmo assim, uma ficha azul em menos de 10 minutos, se for possível. Então, fica um pouco estranho para a população entender essa fala. Porque eu entendo a reclamação. Mas se eu atendi 80 hoje e um reclamou, cadê os outros 79? Entendeu? Então, às vezes, não é todo mundo que critica. Tem que ver os dois lados da moeda. O excesso de trabalho, o excesso de sobrecarga. Não disse que está totalmente certo. Tem muita coisa que precisa melhorar. Mas estamos em processo. É uma epidemia que está fugindo do nosso controle. Na verdade, a gente está aprendendo muita coisa agora, né?
Consulta-se a oradores. Bacana. A palavra é dor bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, até que nos visitam. Bom, queria falar sobre o requerimento do Pedro, questão dos leitos lá do hospital. Precisamos de audiência pública, eu convoquei uma audiência pública aqui na Câmara, justamente esse assunto foi o que foi abordado aqui, esses vereadores acompanhou, né, o vereador Fábio esteve presente, o vereador Marcelo, o Ademar, que é da comissão, e mais as autoridades que cuidam da saúde. Só não participou o prefeito, nem o vice, né? E E o Plínio, ele teve, parece que, um problema e acabou não participando da reunião. Mas esse assunto foi discutido, vereador Pedro. E eu tive lá na UPA, tá, por várias vezes, né? Só para deixar bem claro, o vereador Fábio sabe disso, desde o começo da pandemia nós estivemos lá. Né? Tive também, sexta-feira, nosso amigo Anésio Bonfim estava internado lá, não sei se vocês sabem, mas graças a Deus já se recuperou. O Neno, todo mundo conhece também, lá da Cavalcante, me ligou. Eu fui até lá, 10 horas da noite, acabei encontrando o Marquinhos lá, saindo também, né, Marquinhos? Estava lá naquele dia. Então, assim, eu tenho ido frequentemente eu tenho ido na UPA e tenho ido nos postos também. Com relação ao que o doutor Marcelo disse aqui, a questão do plano de trabalho, né? Plano de trabalho é um plano que está no convênio, na contratação que a prefeitura fez das OAS para administrar, né, o hospital e a UPA aqui do nosso município. E o que acontece? Hoje nós precisamos de um extra, né? Porque a demanda ela aumentou muito. Então esse plano de trabalho, ele já, na minha opinião, se o doutor Marcelo quiser corrigir, ele corrige, mas eu acho que o plano de trabalho hoje não comporta, né? Hoje esse atendimento por causa do aumento da demanda, né, doutor?
Se me permite.
Pois não.
Inclusive, bacana, em algumas dessas reuniões que você teve, você até sugeriu, indicou, eles já estavam em processo e você falou do interesse de abrir alguns leitos de hidratação na UPA. Isso hoje é uma realidade, então, entendeu? É uma mudança do plano de trabalho em benefício, às vezes, até de uma visita nossa.
Né? Então, eu queria colocar aqui que esse pedido, né, queira ou não, foi meu. Tá? Eu tive lá, falei com o diretor Plínio e disse, se eu for pagar para tomar soro, aonde que eu tomo soro? Ele falou, lá no hospital, que é particular, é só lá. Eu falei, então, eu quero exigir que você abra alguns leitos lá para tirar, né, um pouco de gente daqui e colocar lá. Ele falou assim, nós vamos fazer isso, bacana, porque realmente está muita gente aqui. E foi feito. Inclusive a secretária, ela disse aqui, né, Ademar, nosso presidente da comissão, olha, vamos abrir leito. Falei, vai abrir, que nós fomos lá e cobramos isso. Não vou falar que exigir, porque exigir, né, a gente até pede, né? Mas vamos lá, e eu fiz esse apontamento. Eu falei, se o recurso que toca o hospital é do SUS, porque particular não toca o hospital e nem UPA. É muito pouco. Então vocês têm que dar um atendimento melhor para a população que está aqui, né? Tanto nas cadeiras lá na tenda, quanto também, né, deitado nas camas da UPA. Eu gostaria de perguntar para o doutor dos critérios de internação, e eu vou colocar só um questionamento, né, que o munícipe me fez. Uma senhora com câncer de quase 80 anos, com água no pulmão, tomando soro lá, né, no meio de todas as pessoas. A gente sabe que a pandemia está tranquilo, mas pessoas que têm baixa imunidade, ela pode contrair. Esse não é um critério de internação, doutor?
Permite?
Pois não.
Então, ó, eu atendo pacientes com câncer lá todos os dias, uns 15 a 20 pacientes, inclusive muitos idosos, e muitos deles descompensados. A UPA, como você disse, é uma unidade de pronto atendimento. Muitas das vezes, eu intervenha no caso, ele estabiliza. E aí ele consegue ir para casa, porque a maioria deles, a vontade é ir para casa. Muitos não. Muitos possuem critério de internação. Então, a gente vai avaliar os exames, se possuem alguma indicação laboratorial, se realmente ela quer ir para casa, mas ela não tem critério clínico, uso de oxigênio, por exemplo, e a condição social. Muitas vezes existe internação por condição social. Nesse caso, vamos supor que ele tenha. Pode acabar, tá. Depois a gente continua.
Não, eu estou fazendo essa observação, o doutor é técnico, trabalha lá, só por isso. Não quero afirmar que está certo ou que está errado. Na minha opinião, tudo bem.
Consulte-se a mais oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Bacana como bacana líder de bancada. Bacana como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Presidente, senhor presidente, secretário, só para finalizar. Porque eu me deparei com essa questão, com esse caso. Então, estou perguntando para o doutor. Eu, na minha opinião, eu acho que essa senhora poderia ter um lugar melhor, né, para ficar deitado, porque estava bem debilitada nessa questão. Mas eu cheguei lá e falei com o pessoal e a Renata, que ela é
coordenadora
lá, ela disse que já ia transferir a senhora para o hospital, então acho que o caso foi solucionado ali. Mas a questão é que a demanda aumentou, esse plano de trabalho tem que ser revisto pelo menos nesse momento. Eu acho que precisa de contratar mais pessoas, pelo menos por esse período, porque está sufocando mesmo, não só essa questão com o Pedro, eu não quero sair do assunto, mas a questão da dengue, ela veio com força, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tive hoje no posto da Vila Cavalcante e o pessoal não aguenta mais. Tinha 40 pessoas lá, os funcionários lá estão sobrecarregados. E o pessoal, eles querem o atendimento, mas não tem gente para atender todo mundo ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Então vamos supor, chegou lá 40 pessoas, um exemplo, 40 pessoas, todo mundo com dengue, precisa tomar soro, não tem salas para isso nos postos. Por isso que eles transferem lá para a UPA, porque não tem, o posto não tem condição. E funcionários também, enfermeiros também, não tem condição. Então, assim, eu acho que essa questão precisa ser revista, viu, doutor? Eu até falo, direciono para você, né, que você é conhecedor do que está, né, de todos esses casos que tem no município. A gente está vendo aí que, na minha opinião, demorou para tomar as medidas necessárias, né? A gente viu aí fotos e fatos aí em áreas públicas acontecendo, né? Então acho que é o momento de contratar mais gente, pelo menos por esse período, para amenizar o sofrimento da sociedade. E é muita gente. É que, Pedro, estou no líder de bancada, mas você pode usar também como líder. Não pode? Ah, entendi. Eu poderia dar a parte para você, Pedro, mas nos 5 minutos eu não consigo, por causa da questão da liderança. Mas o que eu queria, assim, afirmar é que as pessoas estão sofrendo, como também os profissionais da saúde estão sofrendo. Então, assim, nós temos pessoas que estão lá, né, aguentando todo dia a reclamação, já saíram da pandemia, né, que foi um sufoco, agora vem essa questão da dengue. Eu estou encaminhando um documento para o Ministério Público para ver se o Ministério Público também cobre o Executivo para que tome medidas, né? Não é pedindo a cassação do prefeito, não é querendo um processo de improbidade, não. É pedindo que o Ministério Público intervia nessa situação, porque se nós não fizer nada, as questões vão ficar assim, do jeito que está. Então, eu acho que cabe ao poder Legislativo, através da palavra aqui em tribuna, da manifestação e das cobranças também com os órgãos competentes, para que alguma coisa tenha que ser feita. O doutor sabe o que eu estou falando. É difícil, né? Hoje atendeu 80 pessoas lá, né? Só no turno dele. Então, assim, olha o tanto de pessoas que estão procurando atendimento. Eu estou com parentes, né, com dengue. Essa dengue, ela vem forte, né? Baixa a plaqueta mesmo de pessoas que estão com a imunidade já um pouco baixa e dói muito o corpo. Então, é bom a gente se cuidar. Eu acho que demorou muito para fazer o trabalho de prevenção. Agora tem que trabalhar para poder, né, trazer, solucionar esse problema para a sociedade e tirar esse sofrimento. As pessoas sofrem demais. É que, na verdade, tem gente que não tem dinheiro para comprar o paracetamol. Vocês falam assim, que isso é demagogia. Não é. Não é. Tem gente que não tem dinheiro para comprar um paracetamol, um anador. Então, precisa ser revisto isso. E com mais... precisa trabalhar com mais competência, com mais força e fazer realmente esse arrastão que a secretária falou que ia fazer aqui. Então, a gente está aguardando isso e vamos cobrar sempre. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
A palavra é vereador Ademar.
Boa noite. Eu subi aqui só para o Pedro ter o tempo dele para falar, que ele já não tem.
Por favor, Pedro.
Obrigado, vereador. Bom, lembrando uma parte da minha fala, eu disse que lá no Hospital São Lucas teria um ambiente ao qual o Plínio nos levou lá para atender o pessoal para fazer a hidratação com soro. O vereador Marquinho está aqui, Marquinho. Vê se eu estou mentindo. Tinha uma pessoa lá, uma pessoa, e a UPA lotada. Lotada. Ninguém chama vereador lá de graça. O vereador Marcelo colocou que não está demorando mais de 40 minutos o atendimento na UPA. Eu estou aqui com uma página do município, ao qual foi questionado sobre esse atendimento. Tem 90 comentários de pessoas reclamando do atendimento aqui, ó, de demora. Ó, só isso aqui, ó. Gabriel, fiquei sábado das 13 até as 16h30 na triagem. Espera aí. Alguma coisa está acontecendo. Será que a população que está questionando, esse monte de pessoas questionando, está todo mundo desinformado? E o doutor Marcelo falou que falta conhecimento da minha parte. Está todo mundo sem conhecimento. População, vocês estão sem conhecimento? Vocês estão reclamando sem conhecimento. Sem conhecimento. Tá? É isso que eu gostaria de dizer. A gente vai lá na UPA, né, a pedido da população, é obrigação nossa. A população questiona. Né? Os meios de trabalho, cada um faz, a administração segue o que tem que seguir, do jeito que tem que seguir, faz do jeito que tem que fazer. Foi eles que assumiram a secretaria, cada um tem um jeito de trabalhar, né? Temos que respeitar. Só que nós não podemos passar pano quando a população está questionando. Se a população está questionando, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Eu estou questionando a questão da quantidade de leito no hospital, porque realmente eu cheguei numa situação que eu encontrei um caso que o médico, o vereador falou assim, que quem solicita a...
Você me permite uma parte?
2 minutos de aparte.
Marcelo. Eu disse no meu plantão, você não é surdo, você ouviu muito bem isso, né? Alguém aqui ouviu diferente? No meu plantão não esperou mais que isso. Nos outros plantões eu não tenho como chacoalhar a cabeça do colega lá e pôr ele atender igual a mim. Ele nem tem esse tempo de atendimento ou às vezes essa experiência. Eu tô falando, por favor. Não sou. Pedro, eu não sou diretor lá, nunca fui diretor. Agora, eu sou funcionário.
Ele aguardou com toda a educação, tá? Você falar, esbravejar. Vamos ter educação e esperar o colega falar também.
Eu nunca tive título de diretor lá. Eu sou um funcionário, sou médico lá. Contrato plantonista, inclusive. Então, assim, eu não tenho nem voz em reuniões, em conversas, eu nem participo dessas reuniões, nem decido nada, nem na secretaria, então eu não sou diretor de nada. Agora, no meu atendimento, eu como cidadão garcense, eu tento fazer de tudo para que seja do melhor possível para a população garcense. Os outros colegas têm um ritmo diferente de trabalho, e outro, sábado está tudo fechado, né? Todas as unidades estão fechadas, certamente é diferente. Aí cai naquela questão do bacana, de ter um ponto de estratégico de atendimento de hidratação diferente. Né? Então acho que são momentos diferentes, né? Não tem como me acusar de uma coisa. E Pedro, eu não acho feio de falar que eu não tenho conhecimento técnico nenhum da onde você trabalha. Não tenho mesmo. Se você falar isso para mim, eu não vou me sentir ofendido. Do jeito que você falou, eu falei, não tenho conhecimento técnico de atendimento na UPA. Eu tenho. Né, isso eu posso te explicar para tentar ajudar até vocês repartirem como multiplicadores de informação. Tem que melhorar muito. Concordo, tem que melhorar muito. Né? Mas, não, alguns pontos eu quis mostrar que tem 90 comentários aí, mas a gente atende 1.800 pessoas por semana. 90, 1.800 é diferente, né? E certamente vai ter bastante reclamação. Todos que foram insatisfeitos vão reclamar, com razão. Eu acho que tem que reclamar mesmo. Porque aí cobram os outros colegas e as outras equipes de trabalhar semelhante com as equipes que eu tenho trabalhado, para tentar trabalhar todo mundo igual, ter um padrão.
Deixa uma parte, vereador. Outro morador, Ana Paula. Fiquei sábado com meu sogro, das 2 às 7 da noite, sem ser atendido. Só atenderam porque eu comecei a fazer barraco. O médico só atendeu porque lá estava cheio de gente e chamaram um dos vereadores para cobrar. É uma vergonha. Gente, nós só estamos trazendo aqui o que a população está questionando. Só isso. Só. Ninguém está trazendo nenhum assunto novo. É só o que a população está questionando, que é o atendimento da UPA.
Consulte seus oradores.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Não vou só permitir a parte, não. Eu vou expressar uma opinião também. Eu acho que é importante nós aqui, lembrando que o assunto aqui se estendeu, saiu um pouco do contexto de todas as partes, mas como é um assunto que traz saúde, é um tema importante e de fato vai ter alguns pontos de vista diferentes. Sabe, Pedro, eu acho que dentro da sua prerrogativa de cobrar que o serviço seja melhor, que o atendimento seja mais rápido, que o munícipe tenha o direito de ser atendido, você está totalmente correto. Sabe onde eu acho que às vezes você peca? Você parece que quer colocar o vereador Marcelo contra a população. Você falou assim agora, suas palavras. Ó. População, o Marcelo está falando que estão reclamando com falta de atendimento. Ah, veja bem, você deu o seu ponto de vista, uma reclamação natural e que o vereador tem que fazer se estiver no direito dele, e ele deu o ponto de vista técnico dele como médico. Então, eu acho que a gente aqui, às vezes, acaba perdendo um pouco o Instituto Câmara Municipal e atacando pessoas. O Marcelo veio dar uma opinião dele técnica e a gente tem que ouvir e aprender com opinião técnica. Assim como for falar de entidade, eu tenho certeza que você conhece mais do que a gente. Então, população, não. O Marcelo não disse que vocês não tenham conhecimento. Ele disse que o Pedro não tem o conhecimento técnico dos atendimentos que acontecem na UPA e não tem mesmo. Era isso. Né? Então, acho que a gente desvirtua um pouco a discussão. É importante que a gente cobre uma melhoria do atendimento e parabenize, por exemplo, o médico, né, o Dr. Marcelo, que atende em 40 minutos 80 pessoas. Poderíamos ter 20 Marcelo lá e não atacar o vereador porque ele falou o que ele faz tecnicamente. A reclamação é válida. 90 pessoas reclamando é um número grande, concordo. Mas o Marcelo tocou num ponto. São 1.800 pessoas atendidas numa semana. Não vai ser perfeito mesmo. Estamos num momento de casos, extraordinariamente de casos de dengue junto com Covid. Momento de dificuldade. Momento das pessoas estarem preocupadas com a própria saúde. Eu sinto muito ter que ficar esperando lá. Às vezes acontece esperar 2, 3 horas mesmo. Não é mentira. Os dois comentam no atendimento dele. Você entendeu isso. Não se faça de bobo, Pedro. Você está dando risada agora. Ó. Aqui não é ironia. A gente está falando de saúde. Não tem que brincar com saúde. Não tem que brincar com informação. A gente não pode aqui propagar uma coisa...
O vereador permite
uma
parte?
Claro que eu permito.
O vereador Marcelo colocou que o atendimento da UPA, quando ele está lá, é 40 minutos. 40 minutos. Só que nós estamos acompanhando a população questionando que está demorando muito mais. Muito mais. E o vereador está ciente disso. Ele mesmo colocou que ele não tem... Pelo que eu entendi, o doutor Marcelo trabalha, atende muito mais rápido do que os demais... médicos. Doutor Marcelo faz um atendimento muito mais agilizado do que os outros médicos, porque faz a demanda diminuir e fica só 40 minutos de atendimento. Os outros médicos fazem mais lentamente, o que acarreta uma grande quantidade de espera.
Tá, então, é exatamente esse médico que você está falando que a gente tem que parabenizar. É justamente o seu colega aqui que a gente tem que parabenizar. E não passar para a população uma visão deturbada do que ele falou. Se o nosso colega que está aqui atende 40 minutos e 80 pessoas, graças a Deus, espero que todos fizessem o mesmo.
Pela ordem, em 6 horas, né?
40, em 6 horas.
80 pessoas.
Certo.
E a média de atendimento é 40 minutos por paciente, né? De espera, no meu. Média,
em
não.
Média.
O máximo que teve, entendi, foi 40 minutos. E cada um atende do seu jeito. Eu não sou obrigado a cobrar um médico de atender mais rápido se ele estiver dentro do protocolo de Manchester das 4, das 2 e dos 20 minutos.
Né? Até porque cada caso é um caso. Às vezes demanda de 50 minutos, uma hora, e o outro 20. Isso chama média. Entendeu, Pedro? Que ele falou de média, 40 minutos. Não significa que ele atende todos em 40 minutos. É uma média. Uma média que pode acontecer. Agora, os dois comentários que você fez aí são no sábado. Os dois que você leu são no sábado. Se você voltar, os dois aí são no sábado. Existem vários, a gente pode colocar aqui várias situações que demoram mais do que as outras. O que a gente tem que entender é que os profissionais de saúde vêm numa demanda nos últimos 2 anos, a qual, Pedro, a gente precisa respeitar também. A população precisa ser atendida. Ela precisa ser atendida o mais rápido que puder. Mas a gente está falando de um material humano do outro lado também. É um material humano. Eu acho que eu sempre sou criticado pelas minhas posições aqui na Câmara e eu não me preocupo com isso, não. Eu vou continuar me posicionando. Eu acho que nós precisamos sim olhar para todos os lados da moeda. A população tem que ser atendida o mais rápido possível.
Mas não é fazendo disso um terrorismo, como foi colocado com o doutor aqui. Tem que parabenizar o doutor pelo atendimento dele. Obrigado. Consulta-se a oradores.
Fábio Policinani.
Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem. Já que todo mundo levantou, eu vou levantar. Não ia levantar? Ângela, obrigado por ter vindo. A Márcia, nosso colaborador, o Garça, obrigado. Bom, situação é o seguinte, a demora de atendimento na UPA. Na verdade, saiu totalmente fora do requerimento, mas o presidente disse que não tem problema, então vamos falar fora. Então, vamos falar do leito. Só que é o seguinte, eu não discordo. Em partes com o Dr. Marcelo Miranda, eu já estive acompanhando o atendimento dele, realmente, ele atende com muito amor, com muito carinho, só que não é todo mundo que é igual, realmente, não é mentira não, eu já estive lá na UPA sentado, ficar 2 horas sentado lá dentro, e vendo o médico pra lá e pra cá, tac, 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 tac. Fui lá no fundo ver se tinha emergência, não tinha emergência, disse que tinha emergência, procurei emergência, não achei, entendeu? Então aí fica complicado. Oi, a parte? Permita.
A parte, vereador. Acho que é até interessante a gente fazer um requerimento solicitando a média de atendimento dos médicos e para ver, né? Porque, por exemplo, tem uma gestão na UPA. A UPA tem uma diretoria. Nós temos lá o doutor Marcelo, que está sendo colocado aqui, que é excelente no trabalho dele, que ele está atendendo rápido, tendendo a ficar... Cada médico é um médico, mas... Tem que ter uma patronização.
Você sabe o que,
Porque, tipo, se o doutor Marcelo atende 80 e tem outro médico lá que atende metade ou atende 10% do que o Marcelo está atendendo, alguma coisa está acontecendo.
Eu quero tirar uma dúvida aqui, até com o doutor Marcelo Miranda, se ele puder me responder, é claro. No mandato passado nós tivemos um problema ali, não sei se vocês se recordam, que eu estive na UPA e não lembro quem foi o vereador que foi comigo.
Um minutinho, parte, Fabi.
Só um minutinho, deixa eu só concluir para mim não esquecer.
Tá.
E o que aconteceu? Lá era chamado assim, um chamava número par e outro chamava número ímpar. Isso ainda continua, doutor?
Permite, uma parte?
Permito, claro.
Não continua. Na minha opinião, era o melhor método que tinha de atendimento. Porque eu atendo rápido, meu colega deixa os pacientes esperar, ele ia ver que ele estaria um pouco atrasado no atendimento e ele atenderia na mesma velocidade, talvez.
Entendi. Entendeu?
Isso não colocando emergências e urgências na fila, né?
Sim.
É só as fichas azuis, que talvez teria que ser atendida no posto.
Sim.
É só nesses momentos. Então, assim, eu concordo com o Pedro, acho que o Bacana até fez um requerimento solicitando a média de atendimento dos médicos.
Já
fez. Eu concordo que tem que ser uma coisa mais equilibrada.
Sim,
só que
senão
a gente
você
tem
sozinho. Uma
defasagem de médicos,
sim,
né?
Sim.
E não todos são muito experientes, alguns são recém-formados, eles não conseguem atender na mesma velocidade.
Não,
isso é natural.
Eles têm que olhar o computador.
Eles têm um limite de velocidade máximo e mínimo, né?
Rapidamente. Eu estou vendo que os vereadores, quase todos, estão preocupados, né, com a questão da demanda da saúde. Depois, eu gostaria que todos os vereadores dessem uma olhada no documento que a gente fez, né? Fazendo essa denúncia para o MP. E gostaria que todos assinassem, né?
Sim, com certeza.
E acho que daria mais força. Porque
com certeza.
Se está ruim, então vamos procurar alguma
coisa. Vamos melhorar. Né? O vereador, eu acho que eu vou fazer uma indicação. Antônio, faz uma indicação para o diretor lá do Plínio, diretor do hospital e da UPA, para que ele faça esse tipo de procedimento, número ímpar e par, por um tempo, para ver um teste, durante 3 meses para ver, né, Marcelo? Porque aí eu acho que ficaria legal. Vamos tentar, né? Se o doutor Marcelo diz que ficaria melhor, eu acho que não custa a gente tentar. Realmente, muita reclamação. Ontem eu precisei ligar para o Plínio 3 vezes, o Plínio precisou se deslocar até a UPA. O Plínio é uma pessoa muito competente. Você queria uma parte, Marcelo?
Eu concordo. É uma tentativa.
Sim.
Mas o medo é que o paciente do outro colega atrasa muito, entendeu?
Você
mas tudo bem, dá
para
combinar. Dá para combinar, daí o médico mais experiente tocar. Isso não vale para emergência. É uma
Sim.
estratégia. Do Dr. Merri com o Dr. Igor, foram excelentes médicos aqui em Garça.
Sim, claro.
Né? E deu muito certo naquela época.
Mas você teria alguma sugestão para fazer?
Para isso, não. Para isso é difícil, porque é sistema. Tem que ver como funciona o sistema para encaminhar para cada médico. Eu não sei a funcionalidade disso.
Não, né? Daria para a gente marcar uma reunião com ele para poder estar acertando isso. Mas é isso aí. A todos, meu muito obrigado e uma boa noite.
Consulta-se a mais oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, acho importante essa discussão aqui. Eu só não acho legal quando ela sai um pouquinho da realidade e entra no pessoal. Dr. Marcelo, aqui um profissional gabaritado, conhecido e trabalha com muita dedicação, deu aqui a sua explicação. Logicamente que ele conhece o sistema, ele tem conhecimento do funcionamento. A saúde pública, ela é um problema sério, não só em Garça, como em todo o país. Logicamente que a gente não pode se apoiar nessa situação e achar que está tudo certo. Logicamente que nós queremos melhorias, mas isso exige trabalho, exige debate, exige discussão de ideias. O que ele colocou aqui, eu entendi muito bem, que ele faz um esforço fora do comum para fazer o melhor para as pessoas. E eu tenho certeza que os funcionários que lá estão também trabalham com essa mesma visão. Eu já tive a oportunidade de ser atendido lá e fui muito bem atendido. Saúde é uma coisa muito séria. Então hoje, se você procurar um médico particular, provavelmente você não vai achar. Você vai ter que marcar uma consulta para daqui 30 dias, 20 dias.
Permite uma parte,
vereador? Pois não, meu irmão.
O senhor tocou num assunto muito importante. Primeiramente, falar do Dr. Marcelo, inquestionar a conduta do meu amigo, meu irmão, vereador dessa casa, lutador pela saúde grande. Segundamente, planos de saúde em cidades enormes, com poder aquisitivo enorme. A gente que viaja e às vezes precisa levar um amigo, um plano de Unimed, esperando nos hospitais e grandes centros 5 horas para ser atendido num plano particular. Saúde foi muito bem posto pelo senhor. É o momento de se discutir, como todos os vereadores aqui estão discutindo, sobre a saúde. É importante que só venha com as ideias e as sugestões, quando são válidas, melhorar a assistência na saúde. É lógico, nunca é unanimidade, vão ter reclamações. Vamos dar ideia, então, para melhorar, como outros vereadores aqui dão ideias para melhorar a saúde, né? Dar ideia, vamos montar no carro aí, gastar um dinheirinho, buscar emendas aí para ajudar, né? Não é só criticar, não. Mas parabéns pela sua colocação.
Acho importante um... Pois não.
Uma parte. A gente está falando de 1.800 atendimentos de pessoas satisfeitas, né? Mas o ponto, Pedro, me fez refletir em um ponto importante, que a gente tem que pensar na saúde, e eu acho que ele está certo. A gente tem que focar talvez nos 90 insatisfeitos. E talvez esses 90 foram mal atendidos, né? E esses 90 sofreram dor, sofreram algum trauma e sofreram uma má experiência com o sistema público. Então, tem razão, Pedro. Esses 90 a gente precisa focar mesmo. Essa pessoa que esperou mais de 6 horas, que você falou, tem que levantar o prontuário, fazer uma ouvidoria, expor esse problema, porque isso não pode acontecer. Então, eu peço que procure o Pedro, quem tiver esse problema, que tiver mais afinidade, ou com o Bacana, ou com o Rafael, ou com o Lico, ou com o Tenente, ou comigo mesmo. Quem tiver problema, tem que expor. Porque a gente tem que cobrar das OSs que seja executado da melhor forma. E esse ponto de vista realmente está certo. A saúde, a gente tem que pensar em quem está insatisfeito. E são 90 pessoas reclamando no Facebook, então são 90 insatisfeitos que me deixam triste, né? Porque eu não gostaria que fosse isso aqui na minha cidade.
É, perfeito. Eu entendo e eu acho importante esse requerimento, viu, Pedro? Porque essa discussão ela tem que vir à tona.
Há gente insatisfeita? Ah, porque eu também fui procurado por algumas pessoas que ficaram lá um tempo. Mas é importante também a gente dar a explicação correta. Existe todo, por trás de toda essa situação, tem um custo. Esse custo é do poder público. Muitas vezes você não acha o profissional para trabalhar, muitas vezes você não acha o médico para ser contratado. Então a gente tem que discutir o todo, não uma parte. Então essas pessoas que estão insatisfeitas, realmente é importante trazer isso à tona. Eu, inclusive, falei, hoje mesmo eu falei com o João Carlos sobre essa situação. Então, a gente tem que buscar melhorias, mas através de uma discussão
Consulto-se a mais vereadores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Nem lembro. 173. Não, 72, né? Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre o impacto financeiro aos cofres públicos com a retirada dos professores volantes das salas de aula.
Consulto-se a oradores.
Pedro?
Pedro Santos. A palavra Pedro Santos.
É sempre polêmico falar de saúde, né? Outro ponto polêmico é a educação. Fiz esse requerimento aí, agradeço a todos os vereadores que participaram aí. É exatamente para isso que nós fazemos, para ter a discussão, cada um com seu ponto de vista, mas que seja discutido o assunto, porque é importante. Terminando a saúde, eu estou entrando com esse requerimento aqui na área da educação. Basicamente é, solicito ao prefeito informações sobre o impacto financeiro aos cofres públicos com a retirada dos professores volantes das salas de aula. Deixa eu trazer uma informação. É assim, os professores, eles têm direito de fazer os horários de APP, que é o horário de atendimento pedagógico, que é o estudo que o professor tem uma hora durante a semana para preenchimento de caderneta, para fazer as suas atividades, atendimento até mesmo aos pais das crianças, e é por lei os professores têm esse direito. Então, o município, há muitos anos, ele tinha um professor que ficava a mais do que uma sala, por exemplo, tem 10 salas. Então, tinham 10 professores e um professor volante. Porque esse professor volante, ele fazia, ele cobria esse horário que os professores sairiam para fazer o horário de ATP, ficava em sala de aula e sempre funcionou muito bem. Acontece que no início do ano, a prefeitura, ela retirou esses professores de volante das escolas, né? E em alguns pontos eles encaminharam as pajens para fazer os atendimentos das crianças ficarem na sala durante o horário de ATP. Alguns professores me questionaram que não foi feito, mas eu acredito que um ou outro deve ter falhado ali, mas que a grande maioria tenha tentado fazer, porque é lei, eles têm direito de fazer o ATP. Então, com a retirada desses professores, eu imagino a quantidade de professor volante que deve ter no município, uma quantidade boa, né? Quando foi retirado esses professores, eu estou questionando um ponto que eu fiquei em dúvida, que é o impacto financeiro. Esses professores, eles, a grande maioria dos professores volantes, eles não são efetivos, né? Eles são de contrato. Existem sim as exceções, mas a grande maioria são professores de contrato. Então a minha dúvida é se com a retirada desses professores houve um impacto financeiro. Foi reduzido esse recurso? Esses professores continuam sendo contratados, mas estão assumindo em salas novas? Né? Essa é a minha dúvida. Por quê? Se foi fechado os cargos de professor volante, se esses professores eles não foram contratados novamente, se houve a retirada de alguns professores, existe um recurso a mais na educação. Agora, se eles foram alocados em outras salas, esse recurso permanece o mesmo, porém nós criamos um problema também financeiro, porque o município não tem pagem suficiente para ficar nas salas de aula. Não tem pagem suficiente. E como que nós vamos fazer? Vai continuar sem
o profissional na sala, é necessário que seja estudado esse ponto. Por quê? O funcionário, servidor público de outros cargos, como serviços gerais, monitor, ou algum cargo da educação, que não é, não está na sua atribuição ficar em sala de aula, se ele permanecer na sala para atendimento de ATP de professor, está irregular. Então, eu estou questionando o impacto financeiro dessa decisão do município, porque, além de, ao meu ver, ter criado um problema para que os professores tenham um horário de ATP cumprido nas classes, nós também temos um problema pedagógico, porque professoras aí de carreira, professoras que têm todo o conhecimento da área pedagógica das crianças, elas defendem que quem que tem que permanecer com a criança durante a aula, independente de ser HTP, ATP, horário de trabalho pedagógico, é um professor formado em pedagogia e licenciatura. Precisa ter a formação necessária para permanecer com os alunos em sala de aula. Então, é exatamente por isso que eu estou fazendo esse questionamento do impacto financeiro dessa retirada dos professores volantes das salas de aula do município. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Não 174, né? Não, 173. Marquinho Moreira solicitando que seja convocado o diretor executivo do SAAE, senhor André Pazini Bonfim, para que compareça na nova sessão extraordinária a ser realizada no dia 4 de abril de 2022, a partir de 17h15, a fim de prestar esclarecimentos sobre o tratamento de água e esgoto na nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Não, oradores. Próximo requerimento.
174, Marquinho Moreira, solicita ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma placa de proibido jogar lixo na passagem que margeia a linha férrea ligando ao Distrito Industrial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
175, Marquinho Moreira, solicita ao prefeito que informe a possibilidade de realizar os reparos necessários à rua Jaime Pimentel.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não é hora.
Próximo requerimento.
176, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao proprietário da Rádio Campestre, senhor Juliano.
Eu vou retirar esse requerimento.
Ok.
Consulta o plenário sobre a retirada do requerimento. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Está retirado o requerimento 176.
177, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir mais uma cancha de bocha do complexo esportivo do distrito de Jaffa, considerando o aumento da demanda de praticantes desse esporte.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
178, Marquinho Moreira, solicitando a concessionária Eixo para que realize com urgência os reparos necessários na pavimentação asfáltica da Avenida Labiano da Costa Machado, próximo ao meu hotel.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente, público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Bom, e público presente, né? Todos aí que estão presentes. Esse requerimento, ele pede aí a Labiano da Costa Machado, né? Que é responsável a Eixo agora. É responsável até o primeiro posto de gasolina, né? Informações que a gente tem aí. O pessoal está fazendo ali a melhoria na sinalização, colocando pare, vereador Fabinho, ajeitando. Só que aqueles calombo lá, que o vereador Pedro Santos tinha filmado, quando os caminhões começaram a passar, quando deu problema na SP-294, continuou aumentando.
Você me permitiu a parte?
Sim, vereador? Permitido.
O meu carro, inclusive, semana retrasada, eu estourei a frente, o para-choque do meu carro abriu no meio. E eu mandei pro Gilberto, que é o departamento de trânsito. Quem vai pagar? Vai ter que pagar. E a frente da Citroën é caro, eu quero que paga.
Sim, aí seria bom o senhor enviar pra Eixo, hein? Que é responsável lá. Tá um calombo ali perto ali da fábrica de que faz macarrão. Tem umas empresas ali também. A gente vê aquele calombo. E o pessoal fica desviando
um lugar para o outro, e daqui a pouquinho vai ter um acidente ali, em Vereador. Daqui a pouquinho vai ter. Você tem que contar a entrada da cidade também, né? Quem chega na cidade já vê logo os buracos na cidade. Aí imagina, a cidade é toda esburacada. É a reação que as pessoas têm. E a entrada da cidade está assim, imagina quando eu chegar no bairro. Falando em buraco agora, eu gosto de comentar também sobre o recapeamento, asfalto, né? Não vou fugir do requerimento aí, o vereador Gutierrez. Mas ele fala sobre a Labiana da Costa Machado. Espero que a EIJO receba esse ofício, que já foi encaminhado já faz algum tempo, e trate de resolver lá, de organizar certinho. O vereador estava comentando, o carro quebrou. Para arrumar a suspensão de carro é de R$1.000 para cima, né? Quem que vai arrumar? Ele mesmo vai ter que arrumar ou entrar com a documentação. Agora imagina toda a população que passa por ali, que usa para trabalhar, passa ali direto, que chega e tal. Enfim, então aguardamos aí que a EIJO se posicione e traga a resposta aí na Labieno, essa parte direita, né? Que passa ali. E daqui a pouquinho vamos falar também sobre buraco. A pessoa entra, vereador Fabinho, na entrada já vê, já imagina, como eu falei. E agora, o centro da cidade também, a gente vai falar depois da rotatória Marco Zero, os bairros. Aí tem assunto por um bom tempo aí. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
179, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar por qual motivo alguns pacientes com suspeita de dengue estão sendo encaminhados à unidade de pronto atendimento, à UPA.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
180, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias na acessibilidade do poliesportivo Manuel Gouveia Chagas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
181, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito diversas informações em relação ao imposto predial e territorial urbano.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Helene Oliveira, 182, solicitando ao prefeito informações sobre o cronograma de nebulização no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Peço próximo.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente novamente. Falar no requerimento da vereadora Elaine, parabenizar ela pelo requerimento, muito bom. E os momentos que a gente está vivendo agora em relação à dengue, né? Acompanhou um pouquinho, no horário do almoço, o pessoal passou no bairro, estava acompanhando, informações também da população sobre nebulização, né? E doutor, muito bom esse requerimento. Tive hoje lá com a Edna na Vigilância Sanitária, e acompanhando de perto a respeito da dengue, né? Quinta-feira, 612 casos aí. O doutor até passou informações para mim, né? Que eu tinha pedido para ele. E junto com o pessoal da vigilância, né? Então, um tema que está muito perigoso. E a gente é bom estar levantando essa bandeira junto com a população. Gostaria de parabenizar uma boa parte da população de Garça aí. E realmente eu tenho visto que tem se preocupado também em ajudar. Eu recebi aí, ali no próprio bairro mesmo, uma moradora que me procurou no bairro, mostrando ali um bueiro que a água estava empoçada ali já fazia algum tempo. Ela me procurou ali, já tinha pedido para a Vigilância Sanitária, o pessoal encaminhou para o setor de obras para fazer o reparo ali no bueiro, que é o serviço do setor de obras, não tinha sido respondido, a gente foi lá, encaminhou para a Vigilância, e agora à tarde, informações que eu tenho que já foi resolvido, né? Então, e essa casa também recebeu a nebulização, né? Importante também a gente comunicar aqui, passar na tribuna, que a população vem estar junto com o pessoal, estão tendo dificuldade em passar o veneno dentro das casas, né? Importante a população abrir as casas para passar o veneno direitinho, que às vezes o foco fica dentro da casa da pessoa. E informações que a vigilância passou, que a grande dificuldade deles, a nebulização ajuda ali, mas se tiver um foco lá dentro, o doutor talvez tenha informação também, por não fazer parte tanto da vigilância, na parte da saúde, mas tem informações
por estar tão perto. Me permite, sim, Marquinho?
Sim.
É um bom requerimento. A gente tem essa esperança que a nebulização ajude, e realmente ela ajuda. Só que cada vez mais o mosquito está resistente aos venenos, inclusive as larvas, cada vez mais. Então ela não tem sido somente uma opção, ela tem sido uma opção extrema só para que não cause mais resistência ao mosquito, né? E ela tem uma regrinha. A gente vai empurrando o mosquito com a nebulização, por isso que tem os quarteirões, os bloqueios de quarteirão. E se uma casa fica sem nebulização, o trabalho praticamente é perdido. Porque aí passa por todas as casas, uma casa ficou com mosquito. Aí o mosquito dissemina novamente. Então, das 21 mil residências que teriam que ser visitadas, foram visitadas 20 mil. E somente 10 mil foram autorizadas a entrar para nebulizar e para vistoriar. Então, é metade da cidade que não foi vistoriada, né? Então, assim, a gente tem que... Eu fui criticado por falar que a gente tem parcelas de culpa. Não tem problema, pode criticar. A questão é que eu acho que realmente a gente tem que colaborar com esse momento, esse trabalho importante. A população tem que tentar abrir. Se tem medo, identifica lá os animais, leva para outro lugar, faz um trabalho diferente, mas é importante que seja identificado os problemas. Passa para o posto de saúde, ó, quero que venha a tal hora para vistoriar minha casa, para que fique mais fácil. Mas 10 mil é metade da cidade sem deixar abrir a casa, é muita coisa. E o trabalho de nebulização acho que é uma esperança, né, para que a gente consiga controlar um pouquinho mais os mosquitos.
Obrigado, vereador. É o que eu tenho acompanhado aqui, eu parabenizo, pelo menos no bairro ali que a gente está sempre andando. Então o pessoal, ele traz as informações, por isso eu parabenizo a população que tem trazido as informações, mostrado as casas, junto com o pessoal da vigilância, tendo essa conscientização, isso aí é muito bom, porque é um apoio de todos fazendo parte. Então eu fiquei muito contente, o pessoal da vigilância falou ali, joga detergente, sabão em pó ali no ponto, até que o pessoal da prefeitura chegue e resolva a situação. Então eu mesmo fui lá e fiz isso, gravei até um vídeo, vou postar nas redes sociais ali, mostrando, fiz esse procedimento com os moradores ali, chamei os moradores, e a gente fez esse procedimento, água empoçada, dentro do bueiro, já faz algum tempo ali, né? É importante que venhamos estar nesse foco. Parabéns, vereadora, pelo requerimento, vamos estar aguardando. Para finalizar com chave de ouro, o pessoal da vigilância hoje mostrou ali o mapa para mim, a parte que eles já fizeram, viu, doutor? Eles estão fazendo esse procedimento, a ordem ali certinho, falta muito pouco pelos que eles passaram, é bastante casa, mas estão seguindo ali todo o procedimento, isso aí é bom. Parabenizo o pessoal da vigilância e a população também. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
183, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual valor arrecadado com as multas aplicadas por Mato Alto e falta de calçamento no passeio público entre os anos de 2017 e 22.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, da plateia que nos visita. Bom, esse requerimento, ele parece que é simples, mas ele é bem interessante, que eu vou usar isso numa denúncia que eu vou fazer ao MP para cobrar responsabilidades do Poder Executivo. E veja bem, o Poder Executivo, ele é um órgão fiscalizador. Então, se você não tem calçada na frente do seu terreno, da sua casa, eles vão lá e te notificam. Se você não fazer a calçada, eles te multam. Porém, eles não dão exemplo. A maioria das áreas públicas do município estão sem calçadas. E posso colocar aqui, o prefeito contratou uma empresa para fazer a roçagem em algumas áreas públicas do município. E eu fotografei quase todas com mato alto. Então, eu acho que é um requerimento importante, porque eu quero saber qual o valor arrecadado dessa gestão, né, de 2017 a 2022. Eu acho que vai ser um montante muito bom, né, porque é bom você mudar. Aliás, eu ia falar assim, vou usar o trocadilho. Se você é um órgão fiscalizador e multa as pessoas, né, para organizar uma sociedade, você tem que dar um exemplo também. Porque eu acho que é falta de comprometimento com a população você não construir suas calçadas, não roçar, não cumprir com o seu dever e cobrar isso da sociedade, que paga o salário do prefeito e dos departamentos. Muito obrigado.
Consulta se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Faz a leitura, por favor, Ademar.
Marcelo, só preciso do... Aqui, verdade, eu esqueci que o Marcelo. Ah, tá. Requerimento. Tá no 16... 184, né? Olha só, vamos lá. Requerimento 184, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual o valor arrecadado com as multas aplicadas desde a implantação da Zona Azul Digital.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 185, autor Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informação sobre a contratação de empresa para gerir a equipe de arbitragem.
Consulte-se a oradores.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, esse requerimento ele é um requerimento que eu vou aguardar a resposta e espero que essa resposta venha contento pelo comentário que o secretário fez em uma live. Ele coloca, né, que a CGEL, né, ou a prefeitura, contratou uma empresa para poder, né, administrar a equipe de arbitragem. Só que no contexto também ele falou que existe, porque eu perguntei, porque tem uma empresa que comprou bolas para distribuir, né, pro campeonato. E ele coloca que essa contratação, entre aspas, né, não quero afirmar, mas está dentro, né, desse contrato com a arbitragem. Então eu quero saber, né, se você pegar o requerimento na íntegra, vai ver os questionamentos. Mas veja bem, o campeonato ele é público. Você não pode impedir que outra empresa dê uma bola de futebol. Vou dar um exemplo. Tem várias empresas que patrocinam as camisas do time lá. Então, se você pegar alguma camisa, tem um monte de empresa lá que patrocina. Sem essas empresas do município, não teria campeonato. Porque como é que você vai... Muitos times ali não têm condição de comprar o jogo de camisa, que é caro, né? E veja bem, a doação de bola, eu não estou questionando, é ótimo, né? Tem que dar, mas agora exigir que jogue só com uma bola, só com a bola da empresa, não, precisa ter licitação, precisa ter um monte de coisa a ser feito, porque o campeonato é público. Então eu vou aguardar a resposta desse requerimento, né, para a gente poder ver, né, se realmente vão poder jogar com outras bolas lá ou se essa regra vai ser cumprida a risco. Eu espero que não, né, porque se eu chegar lá com o meu time e colocar outra bola e for tirar, eu faço um boletim de ocorrência na hora, porque a área pública, o campeonato é feito com dinheiro público, então tem que ter um respeito com as equipes. E aliás, hein, e digo mais, esse campeonato existe há décadas aqui em Garça, não começou esse ano. Então assim, vamos rever os conceitos aí. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 186... Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informação sobre o Fundo Municipal do Esporte.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, falar sobre esse requerimento também, foi um assunto que surgiu numa live aí, e veja bem, eu recebi um recibo de um diretor do time de futebol de salão, que não tem nada a ver com o Futebol Society. O suíço. É um futebol de salão, não tem nada a ver, a conversa é outra. Então, assim, eles me questionaram que ele pagou, né? Pagou a taxa, né, de R$100 para participar do campeonato na mão do secretário, e o secretário emitiu um recibo e assinou. Eu não sabia que departamento da prefeitura pode receber dinheiro. Só se... Até se você for pagar lá na prefeitura agora o seu IPTU, eles vão mandar você pagar no banco. Eles vão emitir um boleto lá, né? O carnê ou uma guia, eu nunca vi receber. Se recebem, a gente vai ter que saber por que está recebendo. O departamento da prefeitura não recebe dinheiro na secretaria. Nunca vi isso. Tá? E ele disse que nessa live ele pegou o dinheiro e depositou no fundo de esportes. E tem uma empresa também gerindo, até cortei as falas, tudo, do fundo de esporte, contratou uma empresa e tal. Eu pedi os extratos, né? Todos os extratos, ele disse que tem os extratos, para saber. E quero também saber, isso daqui vai para o MP, daí com certeza vai para o MP, né? Para saber se pode ou não receber dinheiro em departamentos aqui do nosso município. Então,
Esse é um questionamento, vou aguardar a resposta também para juntar toda essa documentação. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o requerimento 187. Do Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quando a administração irá repassar o piso do magistério de 33,24% aos professores da rede municipal de ensino.
Consulte-se a oradores. A palavra bacana.
Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assistem. Bom, e falando com os professores aqui, né? Eu lembro que na ocasião da audiência pública, todos nós aqui que estavam presentes, viu, e aliás também o presidente, a gente fez um questionamento aqui, sobre a sobra, né? Que foi votado aqui na Casa de Leis, né? A sobra que para ser investido, que é o dinheiro do Fundeb, para ser investido na educação. Eu sugeri para que esses valores, né, que já que não foi usado, ele que seja, né, como o presidente até falou, que poderia ser repassado para os professores, né, como gratificação no final do ano. Então seria uma bonificação. Então, acatando também a fala do presidente naquela ocasião, eu sugeri para que essa sobra, né, que foi votado aqui na Câmara, né, para que seja investido, né, no material humano aqui do nosso município, investir no professor. Então eu vou aguardar o requerimento e a gente espera que, já que sobrou, né, e esse ano, que possa repassar para os professores como gratificação pelo seu trabalho na rede de ensino aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento, requerimento 189, do Fabinho Policinani. Não, desculpa, é 188. 188, desculpa, presidente. Solicitando ao prefeito, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual a idade mínima e quantos jogadores podem jogar no futebol Master Suíço.
Tudo se há, oradores.
Bacana.
Senhor presidente, secretário, só vou provocar o Almeida, né? Vou fazer uma provocação para que é um jogador de futebol, né, há muitos anos. O Lico não está presente, mas gostaria que chamasse o Lico lá também, que eu quero ouvir a opinião dele aqui hoje. E veja bem, né, por favor, Almeida, esse é um assunto que diz respeito a todos nós lá que pratica o futebol. Bom, veja bem, no futebol suíço, tem o suíço de manhã, que tem um número de idade, né, para que as pessoas possam jogar, e tem, né, o suíço master. O que vocês entendem por master, né? Master, ó, é uma provocação hoje aqui para o Almeida e para o Lico. São dois jogadores de futebol que jogou bastante e está voltando. Não sei se o Almeida vai jogar, mas está voltando. Então, veja bem. Eu sei que há uma reunião e que há essa discussão que determine o número de idades para que jogue. Só que os jogadores, Almeida, os jogadores não participam dessas reuniões. Quem participa são os dirigentes de time e eles, né, decidem pelas pessoas que vão jogar. Eu não sei vocês, mas eu tô sempre lá no campo e converso com um monte de gente, que nem, vou citar aqui o Neto, Tatão, eles não estão jogando, porque parece que liberaram 4 jogadores de 45 anos pro Master. Né? Quando eu assinei lá, era 2 jogadores de 48. Só 2. Só que agora também liberaram, quem jogar de manhã pode jogar à tarde também, não sei se vai ser assim no campeonato. Mas veja bem, você tira, quando você coloca uma idade de 45 anos, 4 jogadores, os mais velhos, que ali o campeonato seria para eles deixam de jogar. Mas você fala, mas tem, tá jogando lá, tem, mas tem um monte de amigos nossos que não assinou. Porque veja bem, uma pessoa de 45 anos, vou dar um exemplo aqui, o Tonho Alves é nosso amigo e um grande esportista, ele tem 60 anos, ele pratica esporte, né? Ele corre, ele treina, ele tem preparo físico. Mas não dá para correr. Estou citando um exemplo aqui. Um jogador de 45 anos. Então, o que eu sugiro também, já que você tem bastante contato lá com o secretário, o Lico, bastante contato também com o prefeito, com o secretário, eu acho que tem que rever isso daí. Né? Acho que tem que voltar do jeito que era. 2 de 48 e daí para frente. Porque você pega lá um exemplo.
Teve um domingo lá, teve uma goleada, 10-0, 10-1, quer dizer, pega os times lá que tem o potencial de jogador novo e passa por cima dos jogadores mais velhos. Então fica, parece que não faz sentido, né? Você queria uma parte ali?
Pois não. Essa parte ali.
Pois não.
Vereador, eu sou da mesma posição que Vossa Excelência. É muito desproporcional, às vezes, os times. Quem joga de manhã, joga de manhã, no domingo. No sábado à tarde, jogam com o Master.
Master.
Entendeu? Isso, a finalidade do futebol Master é isso aí. Entendeu? Agora, pode contar comigo, eu vou até amanhã já. Boa viagem amanhã a São Paulo, mas na quinta-feira, hora que eu chegar, eu já quero fazer uma visita para o Júlio César e conversar com ele sobre esse assunto também.
O que eu não estou fazendo crítica, tá? Essa é uma observação. Se é Master, é Master, né? Liberar dois jogadores de 40 anos, 48, tudo bem. É a regra que tinha. Agora, liberar quatro jogadores, se eu não me engano, eu não estou afirmando, né? Mas parece que é quatro por time de 45 anos. Então, quer dizer, daqui a pouco você vai tirar o lazer das pessoas com mais idade, né? Que gosta, que ama o futebol, de ir lá jogar. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, eu acho que tem que rever isso daí, né? Voltar a conversar com os dirigentes. E tranquilo, quem quiser criticar, eu posso criticar, não tô com problema nenhum. Mas tem muita gente que quer jogar bola e não tá indo. Por quê? E são poucos times, né? Que tem jogadores lá que conseguem trazer jogador de fora para jogar mais novos. Eu tô falando assim, é uma questão de justiça com as pessoas mais velhas. E quer no seu final de semana ir lá correr um pouquinho e suar, né? Mas não passar vergonha também, né? Jogar, a gente gosta de jogar, mas de repente você pega um time, né? Tipo, um monte de jogador mais preparado e aí acontece essas goleadas aí, 10-0. É até chato, né? Mas enfim, isso motiva também, né? O time que perder de 10-0, né? Mas tá bom, muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Tenente Almeida.
A palavra, Tenente Almeida.
Presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha, principalmente os esportistas, vou aqui colocar a minha opinião, mas já de antemão eu coloco assim como totalmente, 100% as palavras do Bacana nesse requerimento, importante requerimento, Bacana, é porque a gente sempre correu muito, mas a idade chegou, e a idade pesa. Mas se colocar jogadores de 45 anos, para correr com jogadores de 60, 65, 70, não tem cabimento, é impossível. É humanamente impossível. Então, como o esporte, na minha visão, é a saúde, e jogadores mais veteranos continuam praticando essa modalidade porque é bom para a saúde, é um desenvolvimento, é uma manutenção da saúde, é bom, é um entretenimento lá com as pessoas. Mas precisa colocar a idade real. Então, o Júlio César, secretário de Saúde, precisa rever isso, juntamente com os presidentes de clubes. Com certeza foi em reunião que decidiram isso, né? E foi aceito pelos... Não foi o Júlio César que implantou diretamente. Isso é feito através de reuniões. Mas vamos pedir para que eles revejam isso, porque não tem cabimento, é impossível. Pois não, Lico.
Permite, a parte, vereador. Inclusive hoje eu estava lá com o Luiz da Construarte lá na. E um esportista, o Zé Francisco. O Zé Francisco trabalha na cooperativa, né?
Sim.
Ele falava pra mim que estava até pensando em fazer um torneio paralelo de 50 anos. O pessoal estava se movimentando. Caso desse problema de idade. Então era bom mesmo a gente bater um papo com o Júlio. O Júlio é um cara super acessível com todos, né? E a gente conversar com ele para ver se dá para rever algumas questões aí.
Eu tenho certeza que ele vai nos atender, porque ele é muito prático nas suas formação, nas suas opiniões, né? E ele vai nos ouvir com certeza, porque senão vai ficar difícil esse campeonato, porque muita gente vai usar essa ideia de montar campeonatos à parte. E nós precisamos do nosso suíço aí, que já é tradicional, tanto o suíço como o suíço master. E nós precisamos ter essas regras bem definidas. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 189 do vereador Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o atendimento de pacientes para administração de soro em cada uma das unidades básicas de saúde e na unidade pronto atendimento, que é o UPA.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 190 do Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informação sobre a empresa vencedora da licitação que concederá o uso do Estádio Municipal Frederico Pletzek.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
Requerimento 191, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar na areninha que está sendo construída no Lago Artificial o nome de Irmãos Vicente, como forma de homenagear os irmãos Gilmar e Cláudio, em memória, em vida, grande sambista Sarará, que todos conhecem.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 192, do Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar com urgências redutores de velocidade em pontos estratégicos na Avenida Vereador Olívio Turato, no residencial Monte Verde, visando inibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
Requerimento 193, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza e manutenção elétrica na praça localizada de frente à Escola Estadual Professor Anelí Carbonieri de Andrade.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 194 de 2022, Lucas Cateto, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na pavimentação asfáltica em algumas ruas do distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 195, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção da calçada e poda das cercas vivas das imediações do estádio Frederico Pletzek.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
Requerimento 196. Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção das praças do residencial do Bosque.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
Requerimento 197, Rafael Frabetti, solicitando um voto de congratulação e aplausos ao excelentíssimo deputado estadual Estevam Galvão por seu empenho e dedicação com a causa animal de nosso município, onde encaminhou emendas parlamentares para a realização de castração cães e gatos.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabetti.
Senhores vereadores, população que nos assiste, todos aqueles que militam na causa animal, com muita alegria faço esse requerimento, um requerimento que faço pela segunda vez, agradecendo o mesmo deputado, deputado Estevam Galvão, que é garcense, nascido em Garça, foi prefeito de Suzano, vereador, prefeito, e está no seu 12º mandato de homem público. Desde o início da minha curta trajetória, né, estou há 6 anos na política, o conheci e sempre falei para ele da vontade que eu tinha de a gente evoluirmos no nosso município com as zoonoses, a causa animal, a saúde pública. Naquele momento ele me deu a ideia, lá em 2017, e isso veio a se concretizar no longo do último mandato, sobre castrações de cães e gatos. É uma das maneiras mais eficazes da gente controlar o crescimento populacional desses animais. Então, naquele mesmo ano, fiz um pedido de uma emenda, a qual fui contemplado, fui atendido pelo deputado, e naquele período do mandato passado, demos início à prestação desse serviço, terminando agora em 2021, alcançando mais de 1.000 castrações de animais de pessoas de baixa renda e animais em situação de rua. 1.000 castrações já foram feitas. Isso fora o pet patas. Isso só da emenda do deputado Estevam Galvão. Falei para ele da iniciativa, que foi muito boa, o resultado foi muito positivo, mas disse a ele também que ainda aquele valor não tinha atingido todas as pessoas que necessitavam das castrações. Fiz uma reunião com ele, pessoal, onde fui muito bem atendido, como sempre, sou muito bem atendido em seu gabinete, com a sua assessora Vivi e todos os outros, e falei da importância de a gente continuar com esse projeto. Fiz o pedido naquele momento, levei o ofício, e a semana passada tive a grata surpresa de ter sido contemplado Garça com mais uma emenda de castração animal de R$150 mil. Emenda já constante no sistema do nosso município, e por já estar constando, tem que ser paga antes da eleição. Uma ótima notícia. Falando agora tecnicamente, vai funcionar mais ou menos parecido com a outra. Vamos ainda definir o plano de trabalho, quais tipos de população será atendido com a castração. Acredito eu que vai passar agora da situação dos animais de baixa renda. Vamos atingir outras classes também. E vamos também dedicar bastante aos animais de cuidadores, de pessoas que trabalham na causa, pessoas que abrigam esses animais. Então nós temos aí mais R$150 mil para investir em castrações de animais. Podemos chegar em aproximadamente a passar de 2.000 castrações com essas emendas do deputado Estevão Galvão.
Última parte, vereador.
Permito sim.
Então, é o que eu falo, né? União das forças, né? Vereadores empenhados aí em buscar emendas parlamentares, né? Quero parabenizar Vossa Excelência por estar nesse grupo também de vereadores que procuram trazer emendas para o progresso do município, em especial agora para a causa animal. Parabéns, vereador.
Obrigado, Lico. É, que não me falte a modéstia, mas com essa emenda do deputado, essa de 150 mil, mais a do Rodrigo Agostinho, a gente aproxima aí de 1 milhão de emendas arrecadadas só nesse 1 ano e 2 meses de mandato. Né? Na hora que todas forem pagas, assim eu vou fazer uma demonstração de como essa emenda foi utilizada e como é importante a gente, como pessoas públicas, buscarmos aí soluções aos problemas e não apenas aprontar os problemas. Né? Apontar o problema é a situação mais fácil. Buscar a solução fica para poucos. Estou nessa busca, tenho também trabalhado bastante em outras causas, mas essa causa animal me pega de uma forma um pouco mais pessoal. Minha mãe é uma pessoa que trabalha muito na causa animal e foi ela que me colocou essa vontade da gente trabalhar e ajudar esses animais de rua e essas pessoas que cuidam deles. Então, mais 150 mil para castrações de animais. Acredito que até o meio do ano teremos aí a licitação com o profissional e também até o final desse ano que a gente terminemos as castrações ou que se ultrapassar esse ano por quantidade também, que fique para o ano que vem. Não é rápido, precisamos passar pelo plano de trabalho, uma licitação pública para escolher o profissional, depois iniciar as castrações. As pessoas já vão começar a me mandar mensagem, me cobrar a partir de amanhã, mas já vou avisando que é uma situação um pouco mais demorada, mas vai acontecer. Mais 150 mil para castrações. Muito obrigado.
Consulto, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
198, Rafael Frabete, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os envolvidos na obtenção do programa Vida Longa para o nosso município, que, sem sombra de dúvidas, trará mais tranquilidade e uma moradia digna a dezenas de idosos do município.
Consulte seus oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Eu queria confirmar com o operador de som se eu mandei as imagens, se puder pôr, acho que foi na semana passada. Antônio, acho que eu enviei as imagens desse requerimento na semana passada. Você consegue localizá-las para mim aí, por favor? Enquanto eu falo aqui. Estive na secretaria, bati um papo com o nosso amigo Fabinho do CDHU, assim que ele é conhecido. Um profissional que às vezes não aparece muito, né, vereadores? A gente pouco escuta falar do Fabinho, mas tem uma vontade de contribuir com o nosso município que ultrapassa até os limites da sua própria condição. Estive com ele em São Paulo diversas vezes, sempre que tratamos do assunto casa, moradia para pessoas de necessidades, ele está sempre envolvido. Então, a Elaine, se puder mandar aí, Elaine, para o Fabiano, por favor, acho que já vai direto. Olha lá, que interessante. Pega o requerimento, por favor, para mim, Marcelo, a página de requerimento. Esse projeto é um chamado Projeto Vida Longa. Para aquelas pessoas que possuem mais de 60 anos, as construções já se iniciaram. Tenho certeza que para aquela pessoa que vai ser atendida por esse projeto, aquela pessoa que vai ter a oportunidade de ter a sua casa, mesmo que passando já uma idade já de... queria ter conquistado antes, talvez. mas tenho certeza que mesmo sendo agora, vai ser de bom grado e de boa recompensa por tudo que fez pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país. Fico muito feliz. Aqui eu vim mostrar só o início dessas obras. Parabenizo todos os envolvidos, todas as secretarias envolvidas, todos os profissionais envolvidos, desde a prefeitura quanto o governo do estado. E tenho certeza absoluta que é isso que é trazer dignidade à população garcense. Obviamente, não conseguimos fazer tudo para agradar a todos. Mas essa é uma prova de que a administração também está preocupada com a vida das pessoas e com essa trajetória das pessoas do nosso município.
Permite uma parte?
Permite sim, Almeida.
Parabéns à administração, às secretarias. Projeto maravilhoso que vem beneficiar a nossa população. A gente sabe que dentro de uma gestão, dentro de uma administração, há dificuldades. Então, se as pessoas buscar a perfeição, não vai poder buscar no homem, vai ter que buscar em Deus. Só Deus tem a perfeição. Agora, as pessoas que têm boa vontade e trabalham com a política do bem, a gente também vê resultado.
Está aí, é isso mesmo.
O resultado, o trabalho, que vai beneficiar muito a nossa população.
É isso mesmo, Almeida. E eu vou dizer o seguinte, volta o tempo, por favor, Fabiano, para não me perder. E vou dizer o seguinte para vocês, que dentro de uma gestão pública, nós teremos problemas sempre. Mas é impossível que ninguém enxergue também as evoluções. Porque se assim fosse, não tem motivo, não tem condição das 1.300 funcionários que nós temos na prefeitura mostrar o trabalho deles de alguma forma. O Fábio é um deles. Né? Temos crítica, temos coisas a ser melhoradas, mas precisamos mostrar a evolução do nosso município através da Câmara Municipal. E assim, dessa forma, mostrar os grandes profissionais que nós temos dentro do município. Então, mais de 1.300 funcionários trabalhando em prol da administração para que nós evoluíssemos. Então, se tiver só coisa ruim, quer dizer que esses 1.400 não estão fazendo nada? Estão sim. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo muito claro.
Permite uma parte?
Permito.
Eu achei muito interessante seu requerimento, até porque eu mantenho contato com o Fábio, do CDHU. Ele já vinha falando desse programa para mim há alguns dias. Ele tem, hoje são 26 casas contempladas de idosos. E, além disso, a prestatividade dele em me ajudar nos meus problemas ali relacionados à delegacia. Então, é uma pessoa de caráter ímpar, de proatividade, e pessoas assim a gente precisa muito na administração. Obrigada.
De fato, vereadora, o Fábio, todas essas CDHUs que nós temos aí hoje, se vocês tivessem a noção da importância, da vontade que ele tem em contribuir, seria um cara que nós falaríamos mais o nome dele aqui. Mas ele trabalha como equipe, não é só o Fábio. Eu falo Fábio e abrange toda a secretaria dele, toda a equipe dele, o governo do estado em estar implantando, o poder executivo em ter conquistado, porque não são todos os municípios que conseguem. Então existe a costura também do poder executivo. Então eu repito, nós sabemos que temos problemas, mas é bom a gente mostrar as evoluções do nosso município para que as pessoas não tenham uma visão deturbada de que só tem coisa ruim. Não tem só coisa ruim, tem muita coisa boa acontecendo na nossa cidade. Essas pessoas vão ser contempladas com uma casa própria.
Permite mais uma parte?
Permite sim.
Na verdade, essas coisas ruins são dificuldades. Dificuldade, você discute ideias e busca melhorias. Essa é a minha opinião. E as coisas boas você aplaude. As dificuldades também tem que refletir em nós aqui. Nós temos que ser um ponto de ideia, de informações e de busca de coisas melhores. Essa é a minha opinião.
Eu agradeço, Tenente Almeida, e queria dizer, encerrar dizendo o seguinte, que fica aqui a minha homenagem através do Fábio, um funcionário de nosso município, para todos os outros 1.300 e tantos funcionários que nós temos. É com vocês que nós conseguimos evoluir. E é para mostrar que nós temos esses funcionários competentes que trabalham em prol da gestão, esse é o resultado. Todos ali, todos esses 1.300, trabalham tentando evoluir dentro da sua pasta. Obviamente que nunca seremos unanimidade, mas também, por outro lado, a gente precisa admitir que o funcionário público tem feito a sua parte. Exemplo disso é o que eu estou mostrando agora. Obrigado a todos os funcionários envolvidos, em todos os setores, em especial agora ao Fábio e todo mundo da secretaria. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
199, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos aos cabos da Polícia Militar Celso e Regina, integrantes do Programa Educacional de Resistência a Drogas e a Violência, o PROERD, que abrilhantaram a Escola do Legislativo, apresentando uma palestra no dia 17/3, em alusão à Semana Municipal de Combate ao Crack.
Consulto os oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, Elaine Oliveira.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Vou ser bem breve, porque são policiais que estão dedicados aí na ProERD desde 2000 e bolinha. Então, são pessoas que dedicam dentro da Polícia Militar o seu conhecimento, pararam para estudar a forma de abordagem, a forma de como dialoga com crianças, esse ponto que é muito importante para a prevenção mesmo. E eles estiveram aqui na Escola do Legislativo, nos honrando com uma palestra fantástica, né, sobre essa questão de prevenção. Estou falando especificamente do Cabo Sérgio e da Cabo Regina. Do Cabo Celso e da Cabo Regina. Pessoas que se dedicaram aí muitos anos. O Celso está indo para a inatividade agora até o começo desse mês de abril. E tivemos até que acelerar a nossa palestra por conta desse lapso temporal que era muito pequeno. E a Cabo Regina, que ficou um período fora da cidade, ficou em Campinas, trabalhando com o ProERD lá em Campinas, e retornou aí alguns anos aqui para o nosso município. São pessoas abnegadas, digo de novo, de caráter ímpar, pessoas que são diferenciadas dentro dos quadros de segurança pública, que investiram a camisa e trabalham crianças no trato contra a prevenção de drogas. A favor da prevenção de drogas.
Permite uma parte?
Sim.
Queria deixar aqui os meus parabéns por esse requerimento muito importante do Cabo Celso e da Regina, né? Foi um dia muito importante, aprofundado, aprendemos muitas coisas. Queria também incluir aqui o nosso funcionário da casa, o Carvalho, que ajuda bastante a gente, né? E, mais uma vez, parabéns por esse requerimento. Você que foi atrás, né, organizou, convidou eles, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso, tá? Parabéns, viu, vereadora?
Obrigada, Fábio. Eu acho assim, é uma união nossa, né? Você é o presidente da Escola do Legislativo, você deu a abertura, são assuntos, né, que você deu a abertura para que eu fosse atrás de uma parceria, e aquele que ainda não prestigia a Escola do Legislativo, fique atento nas programações que vão passando antes do início da sessão, para vocês prestigiarem. Isso nos anima a trazerem mais palestras como essa do ProERD, palestras de assuntos que realmente são interessantes para a nossa sociedade, além dos técnicos. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Tenente Almeida.
Próximo. A palavra, Tenente Almeida.
Presidente, mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse programa do ProERD, instituído na Polícia Militar, é um trabalho de formiguinha. Leva orientações às escolas, às crianças, mostrando e ensinando a elas como resistir a essa maldita droga que assola o nosso país. Enquanto aqui, há poucos instantes, a gente discutia saúde, e a droga é um veneno para a nossa sociedade, infelizmente, as legislações brasileiras, elas trabalham de uma forma, para mim, errada e negativa, quando protege esse tipo de fato. Achar que a droga não é um mal tão grande assim. Muitos presidentes até queriam liberar a droga, lamentavelmente. Liberar totalmente o uso da maconha e, na sequência, outras drogas iriam acompanhar, com certeza. Então, chegar o presidente, chegar o pronunciamento de achar que tem que liberar a droga. Então, aí a legislação vai afrouxando. E hoje nós temos um consumo elevado de droga, lamentavelmente. Muitas vezes se proíbe o uso do cigarro e não se preocupa com o uso excessivo dessa maldita droga. Então, esse trabalho da Polícia Militar, através do PROERT, um programa muito valioso, é como o beija-flor que levava água no bico para apagar um incêndio. Muitos falaram, mas com essa gotinha d'água você vai apagar um incêndio? Eu estou fazendo a minha parte. Então a Polícia Militar, ela está de parabéns por esse programa. Fazendo a parte dela, fazendo um trabalho de base. Porque o trabalho de base, quando a criança vai crescendo com essa estrutura, ela vai ser resistente a essa maldita droga, que tanto destrói as famílias. Só quem tem um drogado em situações de saúde lamentável sabe a dificuldade que é. É a destruição total da família. Então, esse programa maravilhoso. Agora, para falar aqui do Celso, Pastor Celso, Cabo Celso, Regina, dois excelentes profissionais, quais eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, profissionais capacitados, que na nossa cidade desenvolve esse trabalho, dando sequência ao trabalho de outros que por aí passaram. O programa é da Polícia Militar, mas as pessoas que trabalham o programa são pessoas capacitadas para isso. Então aqui o Celso e a Regina são dois policiais capacitados, treinados, que vem desenvolvendo esse trabalho há algum tempo no nosso município. O Cabo Celso agora passando para a inatividade, com certeza outro será colocado em seu lugar. Então é um trabalho maravilhoso. Parabéns ao Cabo Celso, parabéns à Regina por esse trabalho de formiguinha. Parabéns à vereadora Elaine que fez esse requerimento, né, enaltecendo o trabalho desses dois profissionais. Então parabéns a eles, parabéns à Polícia Militar por fazer a sua obrigação, fazer o seu papel de tentar melhorar essa situação tão difícil que hoje nós vivemos. Então, talvez a minha voz não vá muito longe, mas é importante que todo o poder público volte para essa situação, porque o consumo de droga hoje é muito grande e isso vai refletir na saúde da nossa população, vai refletir negativamente. Esse é meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
200, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre galpão localizado na rua Marcelino Rossini.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Lucas Cateto, 201, solicitando voto de congratulações e aplausos ao nobre deputado estadual Ricardo Madalena por ter atendido solicitação de Xedil encaminhado uma ambulância para ser utilizada pelos moradores de Garça, distrito de Jafa e zona rural.
Consulte-se a oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, público que de casa nos assiste. Com muito orgulho, muita honra, eu uso a tribuna hoje para agradecer aqui ao deputado Ricardo Madalena por ajudar o nosso município, o nosso distrito, com esse pedido que eu fiz em particular para ele da ambulância, e o deputado me atendeu de prontidão. Então, levanto aqui para agradecer ao deputado, trazer essas informações aqui para a população de Garça, de Jafa, para o pessoal da zona rural. Uma grande conquista, com um ano aqui como vereador, poder trazer, conseguir uma conquista dessa, fico muito feliz. Gostaria também de agradecer a vereadora Elaine. Através da vereadora, eu consegui o contato com o Madalena e ele me atendeu de prontidão, né? Então, fico muito feliz e gostaria muito de agradecer a vereadora por ter feito esse meio de campo entre eu e o deputado também. E fico aqui meus agradecimentos a você também, tá, Elaine?
Posso, permite uma parte?
Claro.
Nós temos aí um time bom, com o deputado estadual Ricardo Madalena, e esse time tem aumentado e você agregou muito. E eu fico feliz de ter sido já recebido essa intenção da ambulância, porque agora passa por uns trâmites de empenho, de destinação de verba, isso aí demora um pouco. E eu fico muito mais feliz porque é para você. E agradecida ao deputado. Obrigada, viu?
Obrigado você, Elaine. Então fica aqui mais uma vez, deputado Ricardo Madalena, Lucas Cateto como vereador te agradecendo, mas em nome da população de Garça, de Jafa, toda a zona rural, uma grande conquista que vai ajudar bastante aí a nossa população. Então fica aqui meus agradecimentos ao senhor deputado. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
202, Lucas Cateto solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar um parquinho e uma academia ao ar livre no residencial Vista Verde, no distrito de Jafa.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
203, doutor Marcelo Miranda solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar novos pontos de hidratação para os pacientes diagnosticados com dengue, com o objetivo de mitigar os atendimentos da unidade de pronto atendimento, UPA, principalmente aos finais de semana.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
204, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar sua possibilidade de pagar insalubridade aos agentes comunitários de saúde.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
205, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre o andamento do processo licitatório para a contratação da empresa para recolhimento dos animais de grande porte, todos nas vias do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Peço a palavra.
Marquinho Moreira. Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Pouco presente, a Márcia ativo até agora, esse momento aí, né? Fabiano, coloca por gentileza o vídeo, fazendo um favor, Fabiano, do cavalos aí pela nossa cidade. Tá, gente, Jardim Bravo. Bom, pessoal, esse vídeo ele é bem rápido, né? São 20 segundos. Jardim Brasil ali, um terreno particular. Cavalos andando aí pelo bairro. E é a cidade inteira, né? Eu tenho recebido vários vídeos, vereadores também, uma boa parte recebe aí, principalmente Jardim Europa, Cavalcante, bairros ali, Jardim Paulista. Cavalo sempre andando. Informação que eu tenho é que os proprietários, eles amarram a corda ali certinho, mas às vezes a pessoa vai lá, solta a corda, acaba levando a corda embora, né? Informações aqui, a população passou. A prefeitura vai ver esse processo, essa informação certinho, né? Vai analisar certinho e avaliar. Mas tem aí essa que as pessoas trouxeram, né? Esse posicionamento. E também sobre os proprietários. Está se organizando certinho, está sempre de olho, que pode causar, hein, vereador Almeida? Um acidente, de repente, um motoqueiro bater, um carro. Então eu gostaria de levantar esse tema, vou até permitir para o senhor a parte daqui a pouquinho, a gente levantar essa bandeira de estar levando a conscientização. A prefeitura vai passar o posicionamento no requerimento.
Você tem uma parte, vereador?
Sim, vereador, pode
ir. Não, só uma dúvida. Aqui no requerimento você coloca... solicitando ao prefeito informações sobre o andamento do processo licitatório para a contratação de empresa para recolhimento de animais, é isso?
Sim.
Mas existe esse processo em andamento? Você teve essa informação?
Conversei com a Teresa Sartori semana passada e ela comentou comigo sobre esse processo aí, sim. Ela comentou.
Por telefone, né?
Concede a segunda parte?
Sim.
Não, a pergunta é porque a gente sabe que existia um processo, a gente até votou esse projeto aqui na Câmara Municipal recentemente. Lembra a história do recolhimento de galinha e tudo mais? Para mim que esse processo, para mim que essa empresa ainda era responsável. Então, quer dizer que venceu a licitação dela, é isso?
Sim, as informações que ela me passou foi o seguinte, que eles estão aguardando esse processo aí para estar essa empresa, que ainda não tem empresa. Até perguntei para ela, o que vai fazer com esses cavalos soltos aqui? Falou assim, ó, a gente, prefeitura, não pode fazer nada por enquanto. É, mas e se acontecer um acidente, alguma coisa? Ó, por enquanto, a gente não pode fazer nada, estamos aguardando a empresa. Resposta que ela me passou. Você encaminha esse pedido para me passar certinho o documento, que vai ser feito certinho.
Permitindo uma parte?
Sim, vereador. Permitindo.
Marquinho, eu acho interessante esse requerimento, senhor. Eu não sei quanto essa empresa, se ela continua prestando serviço ou se tem que contratar outra. Isso aí é um fato que eu desconheço também. Mas quanto esses animais na via pública, tem que se tomar uma atitude. Esses animais não podem permanecer aí. Outra coisa, responsabilizar o proprietário. Porque quem quer ter animal, ele tem que ter o espaço certo. E animal de grande porte, ele tem que estar no pasto. E se alguém soltou, eu acredito que isso não seja verdade, porque se soltar o animal, ele estaria com a corda. A gente vê os animais soltos aí, soltos mesmo, sem corda, sem nada. E mesmo que soltar a corda, a responsabilidade é do proprietário. Qual o tempo que ele foi lá olhar esse animal? Então, esse animal na via pública já tem causado acidente, já vários acidentes aqui dentro da cidade. Esses animais vão para a rodovia, causam acidente grave, com vítimas fatais. Então, alguma providência tem que ser tomada. Obrigado.
Cara vereador, o que me levou a fazer esse requerimento foi isso, esse diálogo que tive. E a prefeitura disse que não podia fazer nada no momento em relação a esses animais aí. Então, é um medo de acidente. A população não sabe o que fazer, muito menos a gente. O que vai fazer? É só na prefeitura e não sabe. Então, não está aguardando a resposta aí, posicionamento, né, certinho de que forma vai vir, mas que haja segurança. Também tem um vídeo aí, estava até aguardando para passar, nosso amigo aí, J. Leno, né? Ele caminhou aí, até postaram ali um vídeo de um potranquinho correndo ali na avenida Labiano da Costa Machado, né? Muito perigoso, então o pessoal colocou o vídeo a respeito do perigo. É os carros, então tá muito perigoso, vira e mexe na Labiano também tem os cavalos atravessando ali. Está aguardando a resposta? Importante que seja resolvido, que a prefeitura passe a conscientização para o pessoal e consiga ajudar a população para que não tenha acidente. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pedro Santos, 206, solicitando ao prefeito informações sobre o Centro de Apoio ao Ensino e Aprendizagem.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
207, Pedro Santos, solicitando ao comando da 4ª Companhia da Polícia Militar informações sobre a ronda escolar do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
208, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a área localizada na rua José Visoto, no bairro Cascata, pertence à municipalidade. Caso positivo, há possibilidade de realizar a capina do mato? Caso não seja do proprietário municipal, há possibilidade de notificar o proprietário para que faça a capina?
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento.
Do número? 208.
Consulto ao plenário sobre a retirada do requerimento. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se manifestem. Retirado.
Próximo requerimento.
209, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar como estão as tratativas para realizar parceria com uma ONG de causa animal.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo.
210, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias no site oficial da Prefeitura Municipal, especificamente no que tange às licitações, haja visto a necessidade imperiosa de obedecer aos princípios de transparência e publicidade.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
211, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa uma relação contendo todos os imóveis que estão cedidos a título precário de permissão.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
212, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual a previsão de disponibilizar mais servidores merendeiras para trabalharem na EMEI professora Maria do Carmo Pompeu Castro, tendo em visto que atualmente há somente uma profissional para preparar merenda para 230 alunos que estudam.
Consulte-se a oradores.
A oradores.
Próximo.
213, Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre o atraso de repasse à Caixa Econômica Federal dos empréstimos consignados, descontados em folha de servidores públicos municipais.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
214, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a substituição dos paflons redondos na iluminação do terminal rodoviário.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
215, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência a manutenção da iluminação do campo de futebol anexo ao ginásio Jardim Colombani, João Colombani.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
216, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar uma limpeza geral dos banheiros do terminal rodoviário, tendo em vista que os mesmos cheiram carniça, sendo impossível de algum frequentador utilizar o local devido ao odor fétido que emana dos sanitários.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
217, Fabinho Policinano, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de realizar de forma emergencial uma limpeza geral no cemitério municipal com o intuito de erradicar todos os criadouros de focos de larvas do mosquito Aedes aegypti.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
218, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de notificar o proprietário da área de grande extensão localizada na rua Dr. João Ribeiro do Val, no Jardim São Lucas, para que faça roçagem e limpeza de sua propriedade, uma vez que o mato está muito alto.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
219, Fabinho Policinani, solicitando ao diretor executivo do SAAI para que proceda informações sobre as substâncias tóxicas encontradas na água entre 18 e 20.
Consulta os senhores oradores.
Não há oradores.
Próximo.
220, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de reconsiderar sua decisão e realizar este ano um evento como tributo às cerejeiras.
Consulta os senhores oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Presidente da mesa, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Esse requerimento, como vocês puderam ver o teor dele, foi através de um... Eu estive reunido com o Poder Executivo recentemente, onde eu questionei a condição de reavaliar a festa das cerejeiras, Cerejeira Festival, ou algo que faça uma remissão a ela neste ano. Entendo que naquele momento que foi cancelado, era necessário por conta dos casos que vivíamos de Covid, e saber também que a Cerejeira Festival é uma festa imensa. Então, para contratação de show, materiais, as coberturas, precisava de muito tempo hábil, e naquele momento a gente não tinha mais esse tempo. Mas qual que seria a minha ideia? A ideia seria que fizéssemos uma festa, um tributo à Cerejeiras Festival, marcando como um recomeço da nossa festa. Passamos por 2 anos de pandemia sem a nossa festa, que é uma festa tão querida pelos garcenses, que une todos os garcenses em um só local.
Passamos por 2 anos de pandemia.
E traz a nossa lembrança as coisas boas do nosso município. Nessa reunião eu estive com o prefeito e com mais algumas pessoas que fazem parte do núcleo duro de organização da festa. A primeiro momento, eu percebi que o prefeito gostou muito da ideia, porque a minha ideia seria que nós tivéssemos mais uma atenção maior ou uma condição melhor aos comerciantes da nossa cidade, para que pudessem ter uma possibilidade de uma barraca da nossa cidade lá no local. Também em relação às nossas entidades, que estão tão deficitárias com relação aos últimos anos, uma forma de arrecadar dinheiro para manter os pagamentos desse próximo ano agora. Também dando o apoio, viu, Cateto, você que representa a classe, para que dê uma oportunidade para os músicos garcenses. Temos bandas maravilhosas, exemplo a sua, aqui na nossa cidade. Conversei com você... perguntei se você teria vontade, você falou que se colocou totalmente à disposição. Falei com Banda Foma, falei com outras várias bandas, todos adoraram a ideia.
Me permite, a parte?
Sim, permito.
Parabéns, Rafa, pela iniciativa, pode contar com a minha ajuda. E já me proponho aqui a reunir com todas as bandas aqui de Garça, expor a situação. Eu tenho certeza que todos vão topar aí para a gente poder ajudar os comerciantes locais, né, a dar um up aí no faturamento do ano. E eu tenho certeza que todas as bandas aqui da nossa cidade vai topar nos ajudar a fazer essa festa aí para ajudar os comerciantes.
Eu tenho certeza que sim, Cateto. Nós temos, além dos comerciantes e das entidades, aqueles empresários também do próprio Lago, né, que viviam dessa festa de certa forma. que uma vez por ano a arrecadação contribuía muito com os custos anuais. E faz 2 anos que essas pessoas não possuem a oportunidade de viver a festa por conta da pandemia que nós passamos. Mas eu entendo, viu, Fábio, que seja uma retomada, né? A gente precisa retomar, com todos os cuidados do mundo, mas a gente precisa retomar a nossa vida normal. Precisa retomar as nossas histórias, retomar as partes boas do nosso município. E a festa da Cerejeira, Cerejeira Festival, ou qualquer nome que seja, um tributo às Cerejeiras, por exemplo, tenho certeza que vai ser muito bem-vinda.
Permite uma parte? Seria um evento menor, é isso? Uma versão simplificada da festa da Cerejeira, só para contemplar aí os comerciantes locais.
Sim. E músicos, é isso? A ideia que eu tive a princípio, Helene, falei juntamente com o Poder Executivo, que a gente utilizasse a parte da concha, em volta do gramado, né? Uma festa com menor custo por conta das locações de barracas, com preço mais acessível nas próprias barracas, para que os comerciantes consigam ter condição de pagar, levantar aquela grana para ajudar durante o ano.
Segundo a parte.
Sim.
Muito interessante seu requerimento. Acho que
estando obrigado.
A saúde, Covid, dengue, tudo entrando no eixo, acho que o município agradece.
Sim. Vejam bem, né? A festa é para o final de junho, entre julho. Nós temos aí 3 meses para a gente se organizar e retomar, como eu disse, a nossa vida, né? E nessa festa, eu dei até a ideia, vamos fazer um tributo aos profissionais da saúde, às pessoas que perderam a vida pelo Covid, vamos lembrar com carinho dessas pessoas tão importantes que nos deixaram. E é retomando, é mostrando para essas pessoas que nós estamos voltando à nossa vida normal, é que a gente homenageia eles. Através do comércio garciense, através da banda garciense, através da entidade garciense, fazer uma festa iniciando, que não seja a Cerejeira Festival, porque eu sei que é uma festa grande, mas que seja um tributo a essa festa, um recomeço, uma tentativa da gente voltar aí a ter os garcenses juntos, comemorando uma parte feliz da nossa história, já que passamos tantos momentos de dificuldade. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
221, Rafael Frabetti, solicitando votos de congratulações e aplausos ao nobre deputado federal Rodrigo Agostinho, pelo encaminhamento de emenda parlamentar do Orçamento Geral da União, no valor de R$ 200 mil, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, visando um melhor atendimento para a nossa população.
Consulta os senhores oradores.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, vereador Rafael Frabetti.
Senhores vereadores, presidente que nos assiste, é esse tipo de sessão que eu gosto. Sessão com boas notícias, sessão com engajamento de todos os vereadores em prol do nosso município. Venho aqui agradecer ao deputado Agostinho. É um cara que tem pouca mídia. Às vezes, um deputado que não tem tanta expansão, mas que é um cara que trabalha muito pela saúde. É um deputado, o Rodrigo Agostinho, um deputado que quem acompanha o trabalho dele sabe como ele é comprometido com a nossa região. Estive com ele recentemente, falei sobre o assunto do nosso município, pedi que ele se aproximasse mais do nosso município, e o resultado e o recado dele foi esse. Uma emenda de 200 mil para a nossa saúde. Queria aqui agradecer ao senhor deputado. Acredito que toda a cidade e toda a população, com certeza, é grato por esses 200 mil reais que vêm muito ajudar a nossa saúde. Por outro lado, queria dizer também que o trabalho de um vereador se faz através da busca de emendas, através de vários assuntos, mas uma das nossas prerrogativas é a busca da emenda. Eu tenho muita felicidade em dizer que consegui esse ano uma emenda de 500 mil para a infraestrutura com o deputado Geninho Zuliani, uma de 150 mil que eu comuniquei agora há pouco para as castrações animais do deputado Estevão Galvão, uma de 100 mil reais para a saúde também do deputado Estevão Galvão, tá? E agora essa de 200 mil do deputado Rodrigo Agostinho, também para a saúde. Veja bem, todas elas, além da infraestrutura, são relacionadas à saúde. Tenho também a alegria de dizer que entendo que esse seja o trabalho de um vereador. Eu me coloco aqui sempre buscando uma solução para que a gente melhore e condicione o nosso município a ter mais opções, mais saídas, mais deputados acompanhando a gente. Fico muito feliz em poder, nesse 1 ano e 2 meses, trazer tanto resultado e agradeço esses deputados que sempre estão olhando pela nossa cidade. Entendo que, às vezes, nós, como seres humanos, não conseguimos aí acertar em todas as nossas decisões, né? Acertar em todas as coisas que nós fazemos. A gente erra, mas como político, como homem público, que estou e sou há 6 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu consigo e tento todo momento trazer a melhoria para o nosso município. Dentro das condições que nós temos, dentro das dificuldades, dentro dos problemas que nós temos, essa é a minha forma de mostrar para o meu município que eu estou tentando ajudar, que eu estou buscando recursos, que eu estou tentando trazer para o nosso município mais pessoas, mais deputados que contribuam com a nossa saúde, com a nossa educação, com as nossas zoonoses, nesse sentido. Então, fico muito feliz, entre mortos e feridos, entre elogios e críticas, entre acertos e erros, eu consigo, através desses resultados, mostrar o meu trabalho para o nosso município. Não tenho aqui vergonha de falar, não acho prepotência, porque essa, embora seja uma prerrogativa, uma função do vereador, não são todos que fazem. Então, eu queria dizer a você que confiou o seu voto em mim, que procure saber o meu trabalho, como estou tentando ajudar, como tenho ajudado, e essa é a minha forma de mostrar e agradecer a você essa confiança. Muito obrigado por me permitir estar aqui mais uma vez contribuindo pelo nosso município. Bom, mais algum orador?
Não.
Não havendo mais orador, então, em votação, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis, em votação, todos os requerimentos. Lembrando que alguns requerimentos foram retirados, nós estamos votando apenas os que não foram, obviamente. Tá? Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda ao grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre assuntos de sua livre escolha e de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo então a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos. Há oradores inscritos?
Sim, o Fabinho Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Falou agora.
Primeiramente, boa noite. Eu não ia fazer uso da palavra, mas quando se trata do psicológico de um ser humano e de uma parte sentimental, a gente não pode ficar calado, né? E ir embora calado. Eu, como todos sabem, eu estive à frente do cemitério por um tempo e zelava muito por aquele lugar. E eu entendo que esse zelo deve continuar. Entendo das dificuldades, da falta de policiamento, da falta da guarda municipal que vem se acabando, mas eu entendo também que a municipalidade tem a obrigação de contratar. A Ângela Tussilo está aqui nessa noite, uma amiga minha, vizinha, há quase 40 anos, e o túmulo dos pais dela foram todo arrebentado, retirados pedaços de bronze. Você anda pelo cemitério, eu estou sendo procurado pela população todos os dias. O que eu queria dizer para a população? Entre com uma ação contra o município. O município tem a obrigatoriedade de zelar daquilo ali. Aquilo ali é um próprio público. Tem que cuidar, gente. Ô, quanto que a Ângela não gastou? Foi lá pôr uma flor para a mãe dela, para o pai dela? Chegou lá o túmulo tudo arrebentado. Queria pedir para a polícia, amanhã eu estarei oficiando a polícia militar e civil para que intensifique nos ferros velhos de Garça, porque, gente, esses receptadores que estão comprando isso, custa uma fortuna, no túmulo do meu pai tem bronze, e eu juro por Deus, se arrancar eu vou processar a prefeitura, pode demorar 10 anos, eu cuido. Todo sábado eu vou lá lavar, eu vou lá limpar. Eu cuido, eu e minha mãe. A Ângela também. Todo final de semana tá lá. Agora esses demônios. Vai lá e arranca tudo, arrebenta tudo. Queria que os vereadores se colocassem no lugar. Se fosse um pai de vocês, um avô de vocês. Que eles fossem lá e quebrassem tudo. Eu queria pedir ajuda para vocês. Junto nesse pedido da municipalidade, viu, presidente? Pedir pro prefeito tomar providência, porque não tem um guarda naquele cemitério. Nem a perua da Ronda está passando lá. Como que pode?
E se a pessoa quiser arrancar uma ossada lá, uma canela, para levar num terreiro, uma caveira, pode tirar. Quem garante que não vai tirar? Tá tudo largado. Você entendeu? Então, assim, eu queria pedir providências. Amanhã o Antônio já estará fazendo para mim um ofício para a Polícia Militar Civil para que intensifique o policiamento nos ferrovelhos por conta de... Estão tirando, gente, estão tirando durante o dia. Eu conversei com o Saulo, que é diretor do cemitério. Estão tirando durante o dia. Você tem noção?
Que... Permite parte?
Permito, claro.
Bom, a questão da visita ou até mesmo das operações que envolvem ferrovelho, a gente pede para a vítima ter registrado BO.
Porque é um monte. Isso,
esse e os outros que se fizeram vítimas. Porque às vezes a gente entra no ferrovelho, como foi pedido aí os comerciantes que tiveram algumas lojas depredadas, tem o BO, a gente não sabe o que a gente está procurando.
Sim, sim, tá bom? Sim, sim. Obrigado, Elaine.
Só fica aí esse alerta.
Isso, então, pessoal, quem teve seu túmulo furtado lá no cemitério municipal, cemitério Santa Faustina, faça igual a Ângela, ó. Faz o boletim de ocorrência aqui, leva na mão. Vai com o boletim de ocorrência e vamos fazer alguma coisa, porque se todo mundo ficar quieto, daqui a pouco nem seu morto vai estar lá, tá? Queria agradecer a todos aí, a sessão foi boa, eu achei que desenrolou, foi boa, e era só se dizer, muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores?
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, vamos para o segundo turno de discussão. Concluso o primeiro turno, e havendo tempo remanescente do grande expediente, concedo a palavra aos vereadores no segundo turno. Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Não havendo orador inscrito no segundo turno, declaro encerrado o expediente. E declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.